Senhoras e Srs. Deputados, agradeço ao Dr. Joaquim Barroca a presença nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, bem acompanhado pelo Dr. Dr. Castanheira Neves e da Dra. Helena Lage. Vamos dar início a esta audição, relembrar que o objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito é, entre outros, o apuramento das práticas de gestão de crédito e outras modalidades de financiamento da Caixa Geral de Depósitos desde o ano 2000, a apreciação da atuação dos seus órgãos societários, incluindo os de administração, de fiscalização e da auditoria, dos diretores, dos auditores externos, dos governos, bem como dos supervisores financeiros. Lembrar ainda também que, à luz do regime jurídico, as comissões parlamentares de inquérito têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais e são um instrumento qualificado de controle parlamentar, recolha de informação e esclarecimento de factos, através das quais o Parlamento exerce as suas funções gerais de fiscalização e controle do Governo e da Administração Pública em defesa do cumprimento da Constituição e das leis. Ainda segundo o regime jurídico aplicável e o regulamento desta Comissão Parlamentar, a Comissão pode convocar qualquer cidadão para depor sobre factos relativos ao inquérito e a forma de depoimento rege-se pelas normas aplicáveis do Código de Processo Penal sobre prova testemunhal. O depoimento e a inquirição seguiram a grelha de tempos habitual, uma primeira ronda de 5 minutos com pergunta e resposta, uma segunda ronda nos mesmos moldes e uma terceira ronda com perguntas de 2 minutos das senhoras e dos senhores deputados que assim o entenderem. O depoente tem a possibilidade de fazer uma declaração inicial até 15 minutos, mas já me transmitiu que não usará essa prerrogativa e, portanto, não fará uma intervenção inicial. A audição será pública, no entanto, se houver perguntas que exijam alguma informação sob reserva, podemos considerar a realização de uma ronda final não pública para esse efeito, desde que devidamente justificada e fundamentada, porque o nosso entendimento é que a exigência de transparência e a prevalência do interesse público não podem prejudicar os objetivos e os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Acresce, neste caso, que, estando a decorrer um processo, o Dr. Joaquim Barroca manifestou que haverá matéria, porventura, que estará em segredo de justiça e, a cada momento, e se assim se justificar, essa questão será evocada pelo depoente. Não tendo mais questões, vamos avançar de imediato para a intervenção do primeiro grupo parlamentar. Cabe ao CDS. A palavra à senhora deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu queria cumprimentar o Dr. Joaquim Barroca, o Dr. Castanheira Neves, a Dra. Helena Marques. E nós estamos numa comissão de inquérito à gestão da Caixa e, portanto, as perguntas que tenho têm diretamente a ver com a sua relação e a relação das suas empresas comercial com a Caixa. E eu começava exatamente por aí, porque nós temos, de facto, aqui acesso a, no caso, 2 créditos que resultaram em registros de imparidades, mas eu gostava de perceber quando é que a sua relação comercial e a relação comercial do grupo de empresas que representa com a Caixa Geral de Depósitos começou. Foi com a aquisição da construtora Abrantina e com a reestruturação da sua dívida ou é anterior?
Bom dia a todos. Eu informo que não sou doutor. Respondendo objetivamente à sua pergunta, a nossa relação com a Caixa Geral de Depósitos deve reportar-se aos anos 70. Portanto, na fase em que, ainda antes do nosso envolvimento no grupo, era feita por o António V. Rodrigues, meu pai. Portanto, a relação com a Caixa tem muitos, mas muitos, muitos anos. Desculpe, depois perguntou-me...
Perguntei-lhe, foi exatamente isso que eu lhe perguntei, como é que tinha começado a relação comercial, se tinha sido com a aquisição da construtora Abrantina ou se era anterior, já me respondeu que foi anterior. O que eu gostava de entender é, neste pedido, no fundo, que faz à Caixa de Crédito para reestruturação do passivo da construtora Abrantina, da documentação que nos foi disponibilizada, eu não consegui perceber, e isso é visível nos pareceres também do risco, como é que estava planeado o pagamento desta dívida. Consegue-nos explicar porque é que achou que a aquisição da construtora Abrantina era um bom negócio e como é que se planeava pagar este passivo de 80 milhões de euros?
Com certeza. Bom, primeiro, desde que lhe diga que o valor referente à Caixa Geral de Depósitos não são 80 milhões, são 44 milhões. Se estivermos no tema Caixa, são 44 milhões. Depois, tudo isto tinha uma estratégia. Nós, se andarmos atrás no tempo, havia um plano de investimentos públicos previstos que exigiam que as empresas de construção tivessem que ter um conjunto de alvarás esses de nível 9, para poderem concorrer àquilo que eram obras em alta, as obras de grandes investimentos públicos. Ora, a Lena Construções, a holding do grupo da área de engenharia, não tinha esses alvarás novos e nós precisávamos de encontrar empresas que respondessem a esse requisito, ou seja, tivessem alvarás novos por uma questão de complementaridade, acrescentarem mais valor, daí tirar as respectivas sinergias e podermos estar preparados, à semelhança daquilo que outras empresas portuguesas e de construção também estavam, a esses grandes concursos que se anunciavam. A razão pela qual abordámos a Abrantina, porque sabíamos que era uma das empresas que na altura estava à venda. Quando digo, e respondendo, se é que ainda não respondi tudo à sua questão, quando dizíamos que pela sinergia que trazia, pela complementaridade de alvarás e pelo posicionamento que permitiria à Lenergia Construções candidatar-se em ACEs ou em agrupamentos ou em qualquer coisa que fosse esses grandes projetos, obviamente que daí resultaria o envolvimento, a formalização de contratos, o trabalhar para resultados e daí obviamente pagar a dívida.
E quais eram estes grandes investimentos públicos a que estava a pensar candidato?
Estes investimentos públicos são conhecidos de toda a gente, né? Era a recuperação dos portos marítimos, era as cidades judiciárias, era o TGV, era o aeroporto, era concessões, era tudo aquilo que na altura se anunciava como grandes investimentos de infraestruturas, obviamente enquadrando-se naquilo que é o setor da engenharia e construção civil.
Portanto, a maneira como esperava pagar e o interesse na aquisição da Abrantina e a maneira como esperava pagar a dívida desta empresa tem a ver com obras a que haveriam de concorrer, não propriamente com créditos que ela tivesse.
Desculpe, não.
A maneira como planeava pagar à Caixa Geral de Depósitos tem a ver com obras a que haveriam de concorrer e não propriamente com créditos que a empresa Abrantina tivesse. Ou com negócios que a empresa Abrantina já tivesse.
Bom, vamos, se me permite, então eu andava um bocadinho atrás e enquadrava o tema créditos. Quando nós comprámos a Abrantina, esses créditos eram créditos que o anterior acionista já tinha. Esses créditos, na Caixa Geral de Depósitos, já estavam armazenados como imparidades e já eram reconhecidos como inquebráveis. Eram créditos mortos. Quando a Lena adquire a Abrantina, esses créditos transformaram-se no acionista All Special em créditos vivos. Portanto, se algum dia a Lena, por via da All Special, pagasse à Caixa esses créditos mortos que se converteram em créditos vivos, seriam para a Caixa receitas extraordinárias. Porque eles, no ambiente anterior e no anterior acionista, já estavam como inquebráveis. Já estavam como créditos mortos. A Caixa, quando nós adquirimos a Abrantina, já tinha essa herança e já tinha essa expectativa nula de recebimento desses mesmos valores. E por isso não foi difícil a Caixa apadrinhar este negócio, ou seja, já alguém da Caixa esteve neste ambiente e que disse que era favorável ao financiamento. Porquê? Porque ela estava a sair de um cenário em que dificilmente receberia esse valor, já o dava como perdido, e estava a passar essa responsabilidade para o novo acionista do Grupo Lena por via da Alley Spencer, criando aí sim uma grande expectativa, e era também esse o nosso compromisso, de fazer com que a Caixa recuperasse esse mesmo valor. Portanto, a Lena, através da Alley Spencer, nunca abordou ninguém para negociar com a Caixa diretamente. Herdou isso da negociação com a Abrantina.
Vamos começar do princípio. Estamos em 2007, maio de 2007. Nessa altura, abordou a Caixa, no contexto da aquisição da Abrantina, que tinha adquirido, para uma reestruturação do passivo dessa empresa Abrantina, é assim?
Calma, não fui eu que abordei a Caixa.
Exatamente, vamos então vamos começar por aí, exatamente por aí. Quem é que, no Grupo Lena, falou com a Caixa e com quem?
Pronto, então, aquilo que lhe diria é que eu, no Grupo Lena, nunca tive responsabilidades da área financeira. É verdade que na matéria da estratégia, como já expliquei, para efeitos da aquisição da Abrantina, no contexto da complementaridade, no contexto do reposicionamento, no sentido de nos posicionarmos em condição de abordar aquilo que eram as oportunidades que se anunciavam, aí sim, tive. Tive porque estava na estratégia. Na matéria da área financeira, estava o CFO do grupo. E estava o presidente do grupo. E todas as abordagens feitas à Caixa, ou à banca em geral, nunca fui eu que fiz. Eu posso dizer-lhe que nunca entrei na Caixa. Eu posso dizer-lhe que nem sei onde é que é a entrada principal da Caixa. Portanto, nessa matéria não fui eu.
E nunca falou com nenhum administrador da Caixa?
Nesse contexto... ou noutro contexto profissional e na matéria financeira, não.
Mas que outra matéria haveria? A não ser pessoal, que isso já não me diz respeito.
Naturalmente.
Bom, vamos por partes. Aquilo que, e a documentação interna a que nós temos acesso, fala, de facto, de uma história de crédito. Mas a primeira coisa que internamente a Caixa discute... é que, no âmbito da aquisição deste grupo, que a Caixa não deveria participar nesta reestruturação, digamos assim, porque deveria haver uma outra consolidação de passivo, etc. Aquilo que nos veio aqui dizer é uma coisa radicalmente diferente. É que a Caixa era credora da construtora Abrantina, é isso que nos está a dizer?
Bom. É isso que estou a dizer e é isso que corresponde à realidade.
É que os documentos a que nós tivemos acesso não dizem isso, pelo contrário, dizem que não se encontram reunidas condições suficientes para a emissão de um parecer favorável da parte do risco, numa primeira fase, e que a intervenção da Caixa apenas deveria ser considerada incluída numa proposta de reestruturação do Grupo Abrantina, com consolidação do passivo e esforço distribuído pelos diferentes credores e desde que inequivocamente assegurada como risco Lena SGPS, Lena Construções. Sabe com quem é que o Grupo Lena negociava dentro da Caixa? Eras financeiro.
Bom, primeiro deixo que lhe diga que volto outra vez a confirmar-lhe que isso eram créditos que a Caixa tinha com o anterior acionista dentro do seio da Abrantina. Portanto, e esses créditos que já estavam arrumados dentro da Caixa e com aprovisionados dentro da Caixa e com uma probabilidade nula de serem recebidos, transformam-se, e volto, desculpe que lhe persista, em créditos vivos quando nós fazemos a aquisição da Abrantina. Quem fez essa abordagem e, não na matéria de reestruturação, mas na matéria de transferência de créditos com a Caixa, foi o CFO do grupo na altura, que hoje é outro. Convém dizer que há 10 anos a esta parte o Grupo Lena tem uma comissão executiva com um presidente executivo e com o CFO, com o braço direito dele, que é quem faz, há 10 anos para cá, a abordagem à banca. Mas antes disso, e porque se reporta há mais de 10 anos, foi o Dr. Paulo Fernandes, e o presidente do grupo, meu irmão, que eram quem fazia a ponte com o grupo e a banca. E neste caso em particular com a Caixa. Portanto, ou foi o Dr. Paulo Fernandes por delegação de competência e de responsabilidades que o presidente lhe deu, ou foi o presidente e ele que, os dois, e junto, e com enfim, alguém da Caixa que sinceramente não posso precisar.
Vamos lá ver. Aquilo que a Caixa entendeu na altura é que o grupo não apresentava contas consolidadas nem relatórios. Havia, de facto, uma exposição, mas substancialmente inferior àquela com que a Caixa ficaria depois desta reestruturação e mais avançou para uma série de questões, dizendo taxativamente que, face ao exposto, que o risco era contra e assumindo também que o Grupo Lena teria que participar de forma mais ativa no risco. O que eu pergunto é se isto vos foi transmitido e, de facto, há uma evolução e passa a haver um aval do grupo através de uma das empresas, que suponho eu aposto numa livrança. O que eu pergunto é como é que decorreram estas negociações e se acompanhou estas negociações.
Bom, eu não posso precisar, não estive nessas negociações e o que é que eu lhe posso dizer? Não tendo estado nas negociações, desconheço, obviamente, como é que decorreram, não é? Não era, como já disse, da minha competência o pluro financeiro.
Sim, mas o que se estava a discutir era a assunção de responsabilidades das suas empresas e a assunção de responsabilidades também pessoais. Portanto, certamente que foi acompanhando o evoluir das negociações.
Bom, convém dizer que quando a senhora deputada diz das minhas empresas, eu sou um sócio e sou minoritário das minhas e da dos outros. Obviamente que sim, quando nós falámos com a Caixa, aquilo que estávamos a criar como expectativa e no pressuposto que tudo iria correr como estava previsto, até pela sinergia que trazia, nós iríamos contribuir para a Caixa, não só com a receita extraordinária, como também com o facto de fazermos com que a Caixa recebesse aquilo que era expectável receber. Não sei se respondi à sua pergunta.
Respondeu, mas na realidade isso não aconteceu. Portanto, o que eu lhe perguntava é então o que é que correu mal, porque na realidade aconteceu ao contrário. A Caixa não recebeu e ficou até com uma exposição bastante maior do que a que tinha.
Não, desculpe. A Caixa não ficou com uma exposição maior que a que tinha. Porque todo o montante que passou por efeito da compra para a Alice Pace, ele já estava no anterior acionista. Quando a Caixa hoje repõe esse crédito, outra vez, ao mesmo nível que estava anteriormente, o resultado é nulo. Ou seja, não tinha, criou uma expectativa que iria ter e voltou a não ter. Portanto, a Caixa com esta operação e com este movimento ainda ganhou uma coisa, que foi os juros desses 44 milhões que nós temos andado a pagar. Portanto, que o anterior acionista nunca lhe pagaria, porque eles já estavam considerados como perdidos, não só em imparidade, como de igual modo perdidos.
Vamos lá ver uma coisa. Isso tudo seria verdade se todo o passivo do anterior acionista, se todo o passivo do Grupo Abrantina fosse da Caixa. Mas isso não era assim.
Bom, Sr. Deputado, quando nós nos reportamos àquilo que é o valor da Caixa e o peso desse mesmo valor na Alice Pace, é assim. Ou seja, nós não convertemos mais crédito do que aquele que o anterior acionista tinha com a Caixa. Ou seja, aquilo que transferiu da Caixa para a Alice Pace foi esse mesmo crédito com uma expectativa de ser recebido. E porque a Caixa, na altura, preferia ter esse crédito no ambiente da Alice Pace ali no Grupo Lena do que tê-lo no contexto do anterior acionista. Porquê? Porque a Lena tinha negócios, porque a Lena tinha ativos, porque a Lena tinha projeções, tinha planos de negócios, estava internacionalizada, tinha dinâmica na altura. Obviamente que para a Caixa era expectável ter por via da Lena um recebimento comparativamente com aquele que já tinha perdido no ambiente do anterior acionista, diga-se, da Abrantina, antes de termos adquirido.
Qual era a dívida da Abrantina à data da aquisição?
Não lhe sei dizer, mas era muita.
Mas está a dizer que a Caixa, que já a tinha toda, e que essa dívida era da Caixa, a informação que eu tenho e que consta aqui nos papéis a que tive acesso, não é essa. Portanto, eu quero saber qual era a dívida que a Abrantina tinha quando a adquiriu, ou quando foi adquirida pelos grupos de que é acionista.
Ó, Sra. Deputada, a dívida da Abrantina obviamente não se situava só na Caixa. Portanto, se nós estivermos a falar da Caixa, estamos a falar dos montantes que emigraram para dentro da Alispecil como grupo do Lena, referentes à Caixa. A dívida que a Abrantina tinha, bom, olha, era monstruosa. E temos andado a pagá-la.
Mas é essa dívida que passou para a Caixa Geral de Depósitos. Passou, não apenas para, mas...
Uma parte dessa dívida, não toda, obviamente, passou para a Caixa Geral de Depósitos por decisão da Caixa Geral de Depósitos na negociação com outros brancos credores. A Caixa Geral de Depósitos, desculpe, é a ideia que eu tenho, tenho a minha informação, naturalmente a Sra. Deputada terá a sua, e pronto. Mas a Caixa, na altura, não posso precisar o valor, mas há um determinado montante que assumiu ficar com esse montante, incorporá-lo dentro da reestruturação e depois arranjar forma de que, por efeito da alavancagem, por efeito da dinâmica e por efeito dos resultados, viesse a receber esses mesmos resultados.
Quem são estes outros bancos credores?
Por aquilo que eu sei, não sei tudo, obviamente, era BCP e Caixa.
É que isso que está a dizer, não é essa a informação que temos. A informação que nós temos aqui é que há um primeiro momento, em maio de 2007, em que o risco dá a parecer desfavorável à reestruturação deste crédito, depois, com outras condições, nomeadamente com avales, passa a haver um risco, um parecer de risco favorável, mas bastante condicionado e com bastantes reservas. E em nenhum momento é obviamente dito que a Caixa Geral de Depósitos já tinha todo o passivo do Grupo Abrantina, porque não o tinha, de facto.
Para concluir, Sra. Deputada.
E concluía dizendo isto. Uma das coisas que nós observamos é que este crédito tem muitas vicissitudes antes de ser concedido. E há várias baixas de juros que, aparentemente, para as quais aparentemente não encontro explicação nenhuma. O que eu gostava de saber é se sabe como elas foram negociadas e que concorrência era esta de outros bancos que é mencionada como justificação para a Caixa ter sistematicamente baixado os juros deste crédito.
Oh, Sra. Deputada, a dívida da Abrantina, efetivamente, não se situava toda na Caixa por aquilo que é dado a conhecer, certo? A questão dos juros, isso faz parte da prática das empresas todos os dias discutirem a baixa de juros com os bancos. Portanto, não nos pode levar a mal que abordemos os bancos no sentido disso. Nós vivemos num mercado cada vez mais competitivo, onde as empresas cada vez lutam mais para sobreviverem. Não nos leva a mal, não nos pode levar a mal que nós abordemos com a persistência com que abordamos os bancos para otimizar até nos juros os efeitos dos financiamentos.
É só para precisar, é uma pergunta que eu já fiz, mas quais eram os tais outros bancos com quem estavam em negociações e que ofereciam condições melhores que a Caixa?
Sra. Deputada, já lhe disse, a área financeira não era minha. Qualquer coisa que eu tivesse a dizer podia estar a dar um tiro no pé, podia estar a falar daquilo que não sei.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do PCP. Tenho a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Joaquim Barroca e as pessoas que o acompanham. Os senhores aparecem, como foi referido já inicialmente, aparecem citados em duas operações daquelas que nós tivemos acesso nesta comissão. Uma, que é a do Grupo Abrantina, ou Lena, como surge no relatório, e a outra é a Operação Val do Lobo. Nessas duas aparece uma citação da construtora Abrantina, que faz parte do vosso grupo. Portanto, a primeira pergunta que eu tinha para lhe fazer era, nesta operação de Val do Lobo, qual era o papel da construtora Abrantina?
Senhor Deputado, vai-me perdoar, mas, como sabem, a questão do Val do Lobo está inserida no processo marquês do qual sou arguído e não me convida a dizer algo porque provavelmente não quererá mal para mim, não é?
Eu não estou a perguntar para já nada que penso que esteja sob segredo de justiça. Estou a perguntar porque na Operação Val do Lobo aparece um conjunto de empresas envolvidas. A minha pergunta é qual era o papel da construtora Abrantina naquela operação. O que é que fazia? No meio daquelas empresas todas havia lá uma que era Abrantina. Qual é que era o seu papel? Penso que isto não está sob segredo de justiça propriamente.
Sr. Deputado, por uma questão de princípio, não é uma questão de segredo de justiça, de Val do Lobo não vou falar.
Eu peço desculpa, enfim, o argumento de questão de princípio não é válido nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. O que é válido é se a matéria que está em segredo de justiça pode invocar esse argumento para não responder. A questão de princípio não é argumento para não responder à pergunta do Sr. Deputado. Bom, mas eu relembro que nesta Comissão Parlamentar de Inquérito o papel da empresa já foi evocado por um outro depoente, no caso Dr. Gaspar Ferreira, e, portanto, não me parece que seja propriamente nenhuma a questão maior, a pergunta que é feita, mas enfim, o senhor Joaquim Barroca está no direito de não querer responder, não pode invocar o argumento de princípio para não responder ao seu deputado. Portanto, tem que fundamentar a sua resposta com um argumento válido. A não resposta com um argumento válido. Senhor deputado, tem a palavra.
Se me permite, nós aqui fazemos as perguntas, o senhor pode optar por não responder e pode estar, isso também terá a sua interpretação legal, porque esta comissão tem poderes que o senhor conhece e que já foram referidos inicialmente pelo senhor Presidente. E também pode querer responder depois numa ronda reservada. Portanto, eu continuarei a fazer as perguntas e o senhor entenderá que resposta é que quer dar. Porque esta pergunta também já foi feita aqui nesta comissão e foi respondida por outro interveniente, a que eu vou fazer a seguir. Um cidadão holandês, Joran van Duren, que comprou um lote em Val do Lobo, terá afirmado a um órgão de comunicação social que transferiu em 2008 uma parte do valor da compra, 2 milhões de euros, para uma conta de Joaquim Barroca, de um banco suíço. A minha pergunta é se recebeu esta transferência.
Bom, Sr. Deputado, sabe que isso são factos que fazem parte da acusação. E, como tal, reservo-me o direito de não me pronunciar em relação a isso.
Há alguma relação entre a Operação 2006, entre a Caixa e Val do Lobo, e a Operação do Grupo Abrantina 2007? Há alguma relação entre as duas?
Que eu tenha conhecimento, não.
Eu pergunto isto porque os senhores participavam, naturalmente, nas reuniões das várias empresas que participavam no empreendimento de Val do Lobo. Com certeza que estavam envolvidos de alguma forma, que participavam em alguma reunião entre as várias empresas. E a minha pergunta é se nessas reuniões, alguma vez, souberam que a entrada da Caixa no negócio de Val do Lobo foi feita através de um administrador e não pela via normal, que era a área comercial. E, portanto, se isto alguma vez foi do conhecimento das várias empresas que estavam presentes no empreendimento de Val do Lobo?
Se havia essas reuniões, eu não sabia. Porque provavelmente deve estar a reportar-se a reuniões havidas antes de adquirirmos a Abrantina.
Se o senhor me tivesse respondido qual é que era o envolvimento do Grupo Abrantina na Operação Val do Lobo, eu talvez pudesse fazer a pergunta de outra forma. Como não quis responder a essa pergunta, é difícil fazer a pergunta de outra forma. Mas, portanto, não soube em algum momento que, em vez de ir pela via da área comercial, esta operação da Caixa em Val do Lobo foi pela via de um administrador, o que era completamente fora do normal e, além disso, temos uma situação também muito sui generis, que é tanto a direção de risco da Caixa como o departamento comercial colocam reservas a esta operação, o que é praticamente inédito, pelo menos nos dossiers de crédito que nós temos acesso. Nunca teve conhecimento desta situação.
Desculpe, mas eu não percebi. Mas situação Valdelobo, Caixa, financiamento?
Entrada da Caixa no financiamento de Valdelobo?
Não é do meu conhecimento e não é do meu conhecimento. Não se me consta que isso corresponda à verdade, mas não é do meu conhecimento esse facto.
Não, corresponde à verdade porque foi aqui confirmado por todos os intervenientes que aqui disseram. Portanto, foi por via de um administrador e não pela área comercial. E da área comercial, quem esteve aqui, que foi o diretor da Empresas Sul, disse que eles próprios tinham reservas em relação à operação. E, portanto, eu queria só perceber se os senhores conheciam isto e se isto até foi algum elemento que depois, por terem conhecimento disto, tivessem entrado na operação de 2007. Era essa a minha pergunta.
Eu julgo uma coisa, eu não conheço. Não sei o que é que foi dito. Não ouvi. Mas isso para mim é tudo novo, não conheço.
Então, como já percebi que em relação ao Valdelobo não há qualquer resposta da vossa parte, eu vou voltar então à outra operação, à operação Abrantina, Grupo Lena, portanto àquela que foi referida inicialmente. Nós aqui, estando numa comissão de inquérito à Caixa, aquilo que queremos perceber sobretudo é qual é que foi a intervenção da parte da Caixa. Portanto, aquilo que nós queremos em primeiro lugar perceber é com quem é que falaram na Caixa Geral de Depósitos.
Bom, eu já disse à sua colega que não fui eu que reuni, que mediei ou que alguma vez tive contactos com alguém da Caixa que fosse para efeito desse financiamento, para efeito dessa reestruturação. Havia gente dentro do grupo com essa responsabilidade e que o fez. Eu, efetivamente, apadrinhei, percebi a estratégia, defendi a estratégia no enquadramento de, enfim, discussão de planos de negócios, de investimentos, não na matéria de financiamento, nunca estive, nem lhe sei falar de detalhes.
Portanto, o senhor já disse aqui que não falou diretamente com a Caixa, nem com nenhum administrador da Caixa sobre estas matérias, mas que havia alguém no vosso grupo que o fazia. Quem é que no vosso grupo falava com a Caixa sobre esta operação?
Eu já disse à sua colega, à sua deputada, e digo também mais uma vez ao seu deputado, que era a área financeira do grupo, na pessoa do seu CFO, Dr. Paulo Fernandes. E depois, obviamente, se pretender qualquer tipo de informação, estamos disponíveis a todo momento para facultar, como não pode deixar de ser.
E através desse ponto de contacto que havia, alguma vez tiveram conhecimento de que nesta operação havia um parecer de risco interno da Caixa que era desfavorável a esta operação? Se alguma vez conheceram essa realidade?
Que fosse do meu conhecimento, não. E é com admiração que ouço isso, porque a convicção que eu sempre tive foi de que a Caixa preferia e tinha interesse em transferir este crédito para um veículo, neste caso do Grupo Lena, onde tinha expectativas muito mais altas em receber o dinheiro do que no anterior acionista ou anterior cenário.
Mas o parecer de risco nunca foi sequer mencionado?
Que eu tivesse conhecimento, não. Não sei se foi às pessoas que, na altura, negociavam em nome do grupo.
E quanto aos conteúdos do parecer de risco que nós conhecemos, o senhor não conhece, mas nós conhecemos, se alguma vez foi pedido, vou citar aqui alguns, por exemplo, o aval pessoal. Alguma vez foi pedido?
Julgo que... Epá, não posso precisar, Sr. Deputado. Não posso precisar. Há situações que sim, há situações que não. Eu não posso... Pronto, não... Se tivesse a certeza, diria. Não tenho a certeza, não posso precisar.
Então, eu só para tentar ajudar. Nós temos aqui uma informação da Caixa BI, de junho de 2007, em que é dito que houve um ajustamento de algumas condições, nomeadamente a supressão do aval dos acionistas em nome individual, que foi substituído por um aval da Casa Agrícola AVR-SA. Portanto, houve uma substituição de um aval pessoal por um aval de uma sociedade anónima. E a minha pergunta é se, entretanto, já se lembra desta situação e, portanto, se houve esta alteração do aval entre aval pessoal e aval de uma SA, se isto foi tido em conta nas negociações.
Sr. Deputado, estamos a reportar-nos a situação de, se calhar, com mais de 10 anos, eu não posso precisar se nessa situação específica, se noutra situação específica, pede-se aval para tudo, pede-se aval e provavelmente, não sei se sim, se não, com os anos todos é que estamos distantes, se eu soubesse as perguntas que me iam fazer, obviamente teria-me preparado, mas não posso precisar.
Só mesmo para terminar, então, não me sabe dizer se essa alteração de aval pessoal para aval de uma sociedade anónima foi feita por vossa iniciativa nas negociações ou se foi a Caixa que simplesmente deu essa benesse, digamos assim, sem isso ter vindo da vossa parte. Isso não se recorda disso. E terminei. Obrigado.
Sr. Deputado, você reporta-se o ano que... Já agora, desculpe.
Isto é a Operação Grupo Lena Abrantina. Mas a informação é de 2007, mas reporta-se ao período anterior.
Não, eu digo que não porque, efetivamente, nós trabalhámos um processo de reestruturação no ano 2010-2011, onde esse acontecimento, se bem me lembro, aconteceu. Há a deslocação de responsabilidades, não saindo, obviamente, dentro do Grupo Lena, porque deixou de ser um bocadinho de todo lado e passou a ser nas SGPS. Mas, em 2007, e em particular nessa matéria da Abrantina, eu não posso precisar.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pela presença aqui. E queria voltar ao princípio do processo da Abrantina e começar com esta pergunta. Quando pede os 80 milhões à Caixa Geral de Depósitos, a Caixa Geral assume o passivo da Abrantina, pelo que percebi aqui. Que, aliás, disse aqui que eram créditos mortos que ficaram créditos vivos, foi a expressão que usou. O que eu queria perceber é qual era o valor que a o valor desses créditos que a Caixa tinha da Abrantina e esse dinheiro que pediu servia para pagar exatamente o quê para além desse crédito que a Caixa já tinha?
Bom, a Sra. Deputada fala em 80 milhões. Não, eu falo em 44 mais outros 40. Alley Special.
55 mais 25.
Alley Special e Lena Engenharia e Construções, é isso? A situação é essa?
É a Abrantina, 55 do empréstimo mais 25 do papel comercial.
Bom, digo que a área financeira não é de forma nenhuma querer estar a fugir à questão. A área financeira era gerida na altura e toda a abordagem feita à banca pelo CFO do grupo. Os créditos que transferiram do anterior acionista da Abrantina para o grupo são aqueles que geram anteriormente, certo? Deixaram de ser da responsabilidade e da Abrantina no cenário da família Pires Marques, passaram a ser do cenário da Aula Espécie e da Lena Construções, cenário do Grupo Lena. Portanto, mas os valores são rigorosamente os mesmos e só transferiram em termos de responsabilidade da bolo de um lado para o outro. Em termos de matéria e em termos de pormenores de abordagem, com quem, de que forma e a que nível, há efetivamente uma área do grupo que tratou essa matéria que não fui eu. Não.
Eu agradeço a resposta, mas de facto nós continuamos com uma dúvida, porque o parecer de risco diz, e por isso é que o parecer de risco é desfavorável, diz que a toma que a Caixa estava a fazer era superior ao passivo que a Caixa já tinha. Portanto, nós não estamos, está a ser pouco... Se calhar não conheço a resposta, mas como eu percebo que tinha a estratégia do grupo e que apadrinhou, como aqui explicou, apadrinhava a estratégia financeira, seguramente tem uma ideia de para que é que servia este dinheiro. Se não era todo para o passivo, porque claramente o parecer de risco diz que não era para cobrir o passivo que a Caixa já tinha.
Sr. Deputado, primeiro não estava na estratégia do grupo. Como é de seu conhecimento, o grupo tem áreas de negócios. Tem áreas de negócios e há uma área de negócio que era a área de negócio e de engenharia, onde eu efetivamente estava. Portanto, o grupo era mais que isso. O grupo era mais que isso. A abordagem à Caixa e na matéria do pormenor, a quem, de que forma e a que nível, enfim, gostaria mais uma vez de alçar que era feita pela área financeira do grupo, não só neste negócio, como em todos. Como em todos. Os créditos não são mais nem menos do que para essa mesma realidade. Esses créditos já existiam. E há dois bolos. E há dois bolos. Há um bolo de 44 milhões que estava parqueado, estava perdido. Há um outro bolo que tinha a ver com créditos vivos, com letras e com financiamentos que tinham sido feitos por bolsas, por valores, que acumulavam e que quando passaram por via da aquisição do novo acionista para o Grupo Lena, também foram reestruturados pela Caixa. Portanto, nós tínhamos cenário que estava aprovisionado e que dificilmente alguma vez mais a Caixa receberia, estavam outros em trânsito e em vivos que foram reestruturados também. Agora, pormenores e montantes e a forma de como é que foi, enfim, não posso precisar...
Senhora deputada, peço desculpa, mas agradeço que ouça a resposta, senão depois... Muito obrigado.
Muito obrigada. Uma questão que eu tenho é se alguma parte deste montante serviu para reestruturar, para pagar alguma dívida que tinha noutras instituições financeiras.
Não posso precisar. Não creio, mas não posso precisar.
Muito bem. Disse o anterior Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, que há 20 anos se tornou quase um paradigma, disse recentemente, publicamente, há 20 anos se tornou quase um paradigma, pelo menos entre as elites bem-pensantes económicas que achavam que precisávamos de centros de decisão nacional e a ideia é que os bancos arranjassem empresários portugueses que personificassem esses centros de decisão nacional e de os financiarem para que pudessem existir. O que eu lhe pergunto é porquê que acha que poderia haver interesse, de um ponto de vista... da estratégia nacional e destes centros de decisão financiar o seu grupo?
Bom, eu julgo que o Grupo Lena não era diferente de todos os outros grupos. Portanto, um grupo que hoje ainda ocupa 2 mil trabalhadores diretos, 1000 trabalhadores indiretos. Um grupo que contribui e contribuiu nestes últimos 5 anos para, e no mercado regional, exportações no valor de 500 milhões de euros. Um grupo que, de igual modo, tudo o que é impostos. Nós, ano passado, contribuímos com 10 milhões de euros para a Segurança Social. Nós continuamos a ser um grupo regional que ocupa diretamente 2 mil trabalhadores diretos e 1000 trabalhadores indiretos. Nós continuamos todos os dias a acordar com essa gente, com vontade de continuar a lutar para pagar aquilo que devemos. Porque nós estamos neste momento a discutir com a banca um processo de reestruturação que ainda não está encerrado, mas que tem como objetivo pagar aquilo que devemos. Nós nunca dissemos aos bancos que não queríamos pagar. Eu posso recordar-lhe que em 2010, logo após a crise de 2009, fomos nós que procurámos os bancos com a responsabilidade acrescida que tínhamos perante os mesmos, para com eles discutir uma reestruturação, tendo como objetivo honrar aquilo que são os nossos compromissos. E de igual modo, hoje ainda acordamos com todas aquelas pessoas que vivem connosco e que vestem a nossa camisola, com esse compromisso e com esse peso, e com esse mesmo valor e com essa mesma vontade de continuar a lutar para esse objetivo. Portanto, eu julgo que, quando financiamos o grupo ou quando financiamos empresas portuguesas, têm isto para dizer e continuam todos os dias com a vontade de puxar pela economia e mobilizar pessoas e mobilizar riqueza, eu julgo que devem ser apadrinhadas pacificamente pelos bancos, mas é o meu ponto de vista, não é?
Na altura, agora poderá eventualmente ser diferente, mas na altura naquilo que, enfim, temos estado aqui também a focar-nos, no período, naquele período da gestão do Dr. do Armando Vara e do Carlos Santos Ferreira, pergunto-lhe qual era o peso dos contratos públicos no volume de negócios do seu grupo?
Oh, Sra. Deputada, não posso precisar. Eu não posso precisar porque o grupo não trabalha só com esses grandes projetos. Nós trabalhamos com 30, 40, 50 autarquias também. Nós trabalhamos com privados. Nós trabalhamos... Portanto, eu não posso precisar qual era a percentagem na altura, e estamos se calhar a falar há não sei quantos anos atrás, não posso precisar qual era o peso.
Mas se calhar consegue precisar se houve algum período em que cresceu essa exposição, digamos, ou esse volume de negócios, essa percentagem... cresceu num período, ao longo dos anos, em algum período?
Eu posso dizer-lhe que nós em 2000 já tínhamos mais de 1000 trabalhadores. Eu posso dizer-lhe que nós em 2000 já faturávamos mais de 200 milhões de euros. Eu posso dizer-lhe que no período em que a senhora deputada está provavelmente a referenciar, nós decrescemos e não crescemos proporcionalmente àquilo que antes e depois crescemos.
Uma questão, outra questão, aliás. Alguma vez, aliás, uma questão para saber se tem algum, qual era a sua relação com algumas pessoas que estavam, que podem ter contribuído para ajudar os seus negócios, por exemplo, o Dr. Carlos Santos Silva, engenheiro Carlos Santos Silva.
O Sr. Carlos Santos Silva eu conheço desde 80, desde 1980.
E a relação com a sua empresa? E período? Em que período é que teve mais relação com a sua empresa?
Desde 1980.
Até quando?
Até há 4, 5 anos atrás.
E o que é que ele fazia com a sua empresa? Na sua empresa?
A pessoa do Sr. José Carlos Santos Silva, a pessoa do Sr. Carlos Santos Silva era uma pessoa que, tendo ele uma empresa, tendo ele uma empresa de projetos, tendo ele, enfim, sendo ele um empresário, já há muitos anos, prestava serviços ao Grupo Lena. E, se calhar, os primeiros projetos há mais de 20 anos. Portanto, era um parceiro como outro qualquer que prestava serviços e vendia serviços. Vendia projetos, vendia conhecimentos, vendia projetos. Sim, 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 quando eu digo conhecimentos, se eu quisesse perceber como é que havia de abordar um projeto, no cenário até de criar uma variante, pela sensibilidade que ele tinha a esses mesmos projetos, ele em termos estruturais e de projetos, É um bom conhecedor. Tinha projetistas, tinha projetos, tinha tudo.
E conhecimentos não relacionados com conhecimentos técnicos? Alguma vez prestou serviços de conhecimentos de pessoas que pudessem ajudar a empresa na sua expansão?
Pessoalmente, não me lembro. Não me lembro. Não sei o que é que está a querer insinuar, mas ele era um vendedor de serviços.
Eu não estou a insinuar, eu estou a pôr uma pergunta clara, se por acaso o senhor engenheiro Carlos Santos Silva também providenciava serviços técnicos, e ninguém aqui, enfim, eu não estou a duvidar da sua competência técnica que não conheço, mas providenciava também acesso a outras pessoas que poderiam apoiar a expansão da empresa. E, nomeadamente, posso ser muito clara, se ajudou a ter contactos, seja junto dos bancos, seja junto do poder político, de forma a poder valorizar a sua empresa, ajudá-la em certos projetos, porque há notícias, como não ignora seguramente, de pessoas de poder, com poder político, terem apoiado as suas empresas, nomeadamente, olha, não só em Portugal, mas na expansão internacional, por exemplo, na Venezuela.
Pois, olha, eu acho que o tema Venezuela é tirar um mérito a um conjunto de pessoas da Lena, que se dedicaram a desafio em prol desse mesmo acontecimento. E, enfim, e fico triste com isso, mas em nome deles, que se pense assim. Mas em relação à pessoa de Carlos Santos Silva, não tenho mais nada a dizer.
Então agora sobre a parques escolares, para passar a um programa nacional. O seu grupo foi responsável por muitos destes contratos. Sentiu alguma vez que... antes de mais, quantos desses contratos é que teve acesso em percentagem do total? Quantos realizou em percentagem do total?
Bom, eu gostava de fazer uma pergunta, se também posso fazer perguntas, eu sei que estou aqui para responder e não para fazer perguntas, é o que é que o tema tem a ver com a Caixa Geral de Depósitos, mas provavelmente terá, se me está a fazer a pergunta, é porque puder ter. Mas eu deixo que lhe diga que, segundo me é dado a conhecer, 200 ou 300 escolas se fizeram, nós fizemos 5. E posso dizer-lhe que é de vosso conhecimento, porque de certeza absoluta que estudaram os dossiês, que as escolas... para que fossem adjudicadas, só tinham um critério. Em termos de comissão de análise, só tinham um critério, que estava escrito no caderno de encargos. O critério para que as escolas fossem adjudicadas era o fato do preço. Só o fato do preço é que pesava. Só o fato. Nunca tendo a Lena qualquer incompatibilidade em termos de incumprimento para que fosse posta em causa a sua idoneidade, e porque nessas 5 escolas fez mais barato que todos, mas por que rei é que o parque escolar não havia de dar as escolas à Lena? Bom, não me parece que isso tenha discussão possível.
E foram subempreiteiros em algumas dessas obras, para além daquelas em que foram contratados diretamente?
Eu creio que não, mas continuo com alguma dúvida, que é, mas o que é que isso tem a ver com a Caixa Geral de Depósitos?
Vamos ver, repare, esteve aqui, aliás, há várias razões, mas eu posso lhe esclarecer. Acabou de dizer aqui que está a trabalhar arduamente para conseguir pagar a dívida à Caixa, certo? Isto faz parte de um processo de trabalho que teve, que inclui, que contribuiu para que possa ter dificuldades em pagar à Caixa. É por isso que eu estou a vir a este ponto. Mas eu gostava de continuar aqui para lhe perguntar outras coisas.
Senhora deputada, não se esqueça do tempo. Tenho que mesmo concluir.
O que eu gostava agora de clarificar, e voltando um bocadinho de novo ao princípio da história da Abrantina, e para terminar, era que nós já, enfim, vários aqui dos deputados já referiram que nós achamos surpreendente que o Risco tivesse considerado um parecer desfavorável, mas há outra coisa ainda surpreendente, é que ao longo do processo foram conseguindo que o Conselho Alargado de Crédito reduzisse o spread, portanto, de facto, o que aconteceu é que foram tendo condições cada vez mais favoráveis. E, portanto, eu gostava de saber se conseguiu perceber porquê.
Ó, Sra. Deputada, a redução do spread provavelmente não terá sido só para a Lena. Se abordar outras empresas e outros cenários, deve certamente encontrar isso em todas as áreas de negócio e em todas as empresas. E ainda hoje, ó, Sra. Deputada, olhe que sim. Enquanto ao parecer de risco, eu não tenho muito mais para dizer do que aquilo que disse. A Caixa, na altura, encarou, e já alguém da Caixa com alta responsabilidade aqui disse, que via este financiamento com agrado. E isso para nós também foi um estímulo, foi dizer, bom, antes queremos ter a dívida do vosso lado do que a dívida daqueles. Temos mais expectativas em receber do vosso lado do que do lado daqueles. Aqueles, força de expressão, desculpe, uma família. Portanto, e nessa matéria não percebo aquilo que me diz que era um grande risco para a Caixa transferir este crédito. E em relação a isto, nada mais tenho a dizer.
Muito obrigado. A vez agora ao grupo parlamentar do PS. Tem a palavra a senhora deputada Constança Urbano e Sousa.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu cumprimento o senhor Joaquim Barroca. Vamos então voltar atrás no tempo. De certeza que se lembra da constituição da sociedade de veículo que vai comprar a Biber, que por sua vez era a sociedade de gestão de participação, a holding, se quisermos, do Grupo Abrantina. Isto porque essa sociedade foi criada, segundo as informações que tenho, por si e pelos seus dois irmãos, em que adquirem 90% o capital social da Abiber e 10% a casa agrícola. Porquê que a casa agrícola entra neste negócio? Qual é o seu objeto social da casa agrícola para entrar num negócio de construtoras, por exemplo, que era o core business da Abrantina?
Oh, Sr. Deputado, eu gostava de ter resposta na ponta da língua, porque provavelmente isso não deve ter nada de mal. Não sei se na altura deve ter sido aconselhamento de alguém, ou da área jurídica, ou de alguém que fosse, que assessoria ao grupo para que assim fosse, mas não posso precisar neste momento, com toda a sinceridade e de uma forma objetiva à sua pergunta.
Mas, seguramente, quando estão a pedir um empréstimo, um financiamento até 80 milhões de euros para financiar o passivo do grupo Abrantina, esse grupo Abrantina naturalmente tinha dívidas bancárias e outro tipo de dívidas no montante estimado de 80 milhões, mas à Caixa Geral apenas 16 milhões de euros, de acordo com a informação interna da própria Caixa que foi disponibilizada. E, na altura, quer dizer, eu acredito que a Caixa tivesse na lógica de recuperar algum crédito, algum interesse em tornar créditos mortos em vivos. Mas estamos a falar de 16 milhões e a Caixa vai emprestar à Biber, que entretanto pertence à família Barroca Rodrigues, 80 milhões de euros, 55 em empréstimos e 25 em papel comercial. E eu pergunto-lhe assim, foi abordado diretamente o grupo pela Caixa ou o grupo é que abordou a Caixa para este negócio?
Sr. Deputado, eu não posso precisar e volto outra vez a dizer-lhe que, não tendo como objetivo fugir à pergunta, não era eu que fazia essa ponte com a banca. Mas a ideia que tenho é que a proposta veio da Caixa.
A ideia que tem é que a proposta veio da Caixa. Agora, penso que numa operação deste género seria de mais elementar prudência que a Caixa tivesse pedido um business plan para a Abrantina, tivesse pedido uma análise económica ou financeira da sua viabilidade, até para apreciar a capacidade do titular, do mutuário que passou a ser a Abiber, a holding da Abrantina, para, que entretanto já tinha passado para a Alena, ou seja, neste jogo de mariosca de várias sociedades, que é muito, é de mariosca, mas que vai tudo confluir na sua família. Porque são sociedades familiares, não são sociedades de capitais. Não, de mariochas de tantas sociedades, que vai-se tirando sociedades dentro de sociedades, nesse sentido. Eu gostaria de saber se alguma vez lhe foi solicitado neste processo, já que estava responsável pela parte estratégica, um business plan ou um qualquer estudo de viabilidade económica ou financeira da Abrantina.
Oh, Sr. Deputado, nós fazemos business plans e master plans há mais de 20 anos. E nós é assim que trabalhamos. E provavelmente esses elementos haverão na Caixa e terão sido discutidos na Caixa. Não posso precisar a que nível, porque volto outra vez a dizer, não estive lá, mas sei que é uma prática há mais de 20 anos no Grupo Lena de fazer isso mesmo, por cada área de negócio e discutidos com as bancas.
Sim, mas uma das razões pelas quais a Direção de Gestão de Risco deu um parecer desfavorável a esta operação foi precisamente pela inexistência de um business plan, de um qualquer estudo que fundamentasse a viabilidade económica ou financeira da ABIBER para depois avaliar a sua capacidade, se quisermos, para salvar as suas dívidas. Uma das condições deste empréstimo e que foi plasmada no próprio contrato era a fusão entre a Abrantina Construtora e a Lena Construtora no prazo de 3 anos. No prazo de 3 anos, ou seja, até 2011. Ocorreu essa fusão?
Eu não sei se ela foi feita até 2011, ela hoje está feita. E ela só tinha como objetivo inicialmente, e não foi feita logo quando da aquisição, e foi feita por via da AliExpress, porque tinha um objetivo de garantir que quando a fusão fosse feita, e uma vez que falávamos com empresas com culturas diferentes e com histórias diferentes, ela fosse feita de uma forma pacífica e sem conflito entre as pessoas. De igual modo, também havia uma exposição à internacionalização de ambas as partes e que também era preciso acautelar sem qualquer prejuízo para o bem final. Portanto, numa primeira fase não havia a intenção de fusão, para já, havia a fusão quando fosse conveniente e quando as sinergias económicas, financeiras e estruturais fossem uma realidade. Portanto, eu não sei se ela foi concluída até 2011 ou se na altura foi discutida com a banca uma prorrogação, mas hoje está feita.
Recorda-se, em 2007, estamos a falar de um negócio de 80 milhões de euros, de lhe terem sido pedido a si um aval pessoal?
Todos os dias, quase todos os dias, é pedido aval pessoal. Nessa altura, enfim, eu continuo a achar que não foi um financiamento feito de novo, foi a transferência de créditos da Abrantina e do anterior acionista para o novo acionista e, em particular, a AliExpress. Portanto, não há capital novo. Não há mais capital do que aquele que a Caixa já tinha. Portanto, e nessa matéria, já não posso precisar se, em particular aí, foi o aval da sociedade AliExpress, ela se foi dos acionistas.
Nós estamos em 2007, a falar de 2007. De acordo com a minha informação, a Always Special apenas surge como holding depois, em 2011, através de uma transformação da tal Casa Agrícola S.A. na nova holding, da holding, depois das empresas do Grupo Lena. Portanto, na tal lógica da Mariosca. E, portanto, não pode falar da Always Special. A Always Special apenas entra depois na reestruturação da dívida do grupo Lena e do grupo Abrantina, chamemos-lhe assim, que só ocorreu em 2013. E aí, é tudo de acordo com tudo aquilo que tenho. Sei que em 2010 e 2011 houve processos para a reestruturação da dívida com 3 bancos, mas que não foi levado a bom porto. E só em 2012, perante o enorme passivo do Grupo Lena e do Grupo Abrantina, é que os 3 bancos, numa operação sindicada, fizeram toda a reestruturação parcial da dívida. E, portanto, quando é que foi criada, então, a Always Special?
2007 ou 2008, quando da compra da Abrantina.
Mas a quando da compra da Abrantina foi criada então, foi o veículo para a compra da Abrantina.
Exatamente.
Para concluir, senhora
então,
deputada.
As informações da Caixa que o grupo All Special advém em 2011 da transformação da designação social da Casa Agrícola e do seu objeto social não correspondem à realidade.
Podem corresponder, a sua interpretação é que pode estar errada. Porquê? Porque a AliExpress, se existe desde 2007 e foi o veículo que serviu para comprar o ativo à família Marques de Santos, é porque todos os ajustamentos que pudessem ter a vida a posterior em linha com a Lena SGPS e em contexto de sinergia e otimização e penso até que por sugestão da banca Se foi em 2011 ou em 2012, enfim, aí já não posso precisar, mas que ela vem lá muito de trás, vem.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia. Sr. Joaquim Barroca, estivemos aqui a falar sobre o crédito da Abrantina e tentou ensaiar um argumento que é o de que isto, no fundo, a Caixa até fica a ganhar porque já tinha dado como perdido um crédito e o Grupo Lena veio assumir as dívidas. Eu gostaria de saber, ou de lhe perguntar, exatamente quanto é que foi o crédito dado como perdido pela Caixa ao Grupo Abrantina.
Quanto é que foi o valor perdido? Desculpe.
Ou seja, quando pediu 80 milhões à Caixa para a Abrantina, quanto é que a Caixa já tinha dado como crédito anteriormente e que já estava dado como morto, nas suas palavras?
Ó, Sra. Deputada, a Lispeça, o Grupo Lena, não pediu nada à Caixa. Não pediu nada à Caixa. O que transferiu, o que a Caixa fez foi transferir do anterior acionista para outro acionista. Não há pedidos feitos por interlocutores do Grupo Lena à Caixa. E volto outra vez a dizer que esta realidade teria, em condições normais, vantagens para a Caixa. E digo isto com convicção. Porquê? Porque estes créditos, não sendo mais do que aqueles que já existiam, no ambiente onde estavam anteriormente, estavam efetivamente perdidos. Estavam mortos. Não eram mais recuperáveis. Até pela própria dinâmica que a empresa tinha.
O senhor está a dizer não é verdade. Pode ser por desconhecimento ou pode ser intencional, mas é simplesmente mentira. E eu vou explicar porquê. A dívida que a Abrantina tinha à Caixa era 16,8 milhões. O crédito que a Caixa deu à Abrantina já no Grupo Lena foram 80 milhões. E, portanto, não pode dizer que houve uma transferência de créditos. E lhe digo mais, os créditos mortos nas contas da Caixa eram 10 milhões. Não eram 80, eram 10. E a exposição não era 80, era 16,8. Portanto, o Grupo Lena, além dos 16,8, aumentou a exposição da Caixa à Abrantina desses 16,8 até os 80 milhões. E, por isso, estes são os dados internos da Caixa que lhe garanto que são os verdadeiros. E, por isso, lhe pergunto, ou é por desconhecimento, ou é porque está a tentar encontrar uma narrativa e um argumento que está muito longe de ser validado por factos e números.
Bom, Sra. Deputada, creia que, a expressão sua, eu não estou aqui a mentir, eu não vim para aqui para mentir, eu vim para aqui para tentar esclarecer, não tendo todo o conhecimento, aquilo que posso e sei dizer. A realidade dos pormenores e a realidade dos montantes e a forma de como foram discutidos com os interlocutores da Caixa, não só pelos anos, mas porque também não estive, eu não posso precisar dos valores. Agora, que o montante, a forma de como foi reestruturado, não foi uma imposição nossa à Caixa, naturalmente não foi. Portanto, os interlocutores do grupo que fizeram essa mesma mediação e essa negociação, certamente ou foi por consenso ou não foi por imposição à Caixa.
Não está aqui porque alguém o acusa de ter levado uma arma para dentro da Caixa para obrigar alguém a fazer um crédito. Só lhe estou a explicar que aquilo que nos estava a dizer, que foi uma mera transferência de créditos, não é puramente verdade, não corresponde com os factos. E, portanto, a Lena, o Grupo Lena, conseguiu um crédito que, além da exposição que a Abrantina já tinha, que era 16,8 milhões, conseguiu um crédito de mais 60 milhões. E é bom que tenhamos isto claro, mas este não era a única dívida do Grupo Lena à Caixa. Qual era a exposição total do Grupo Lena, nas suas várias SGPS e empresas, ao Grupo Caixa Geral de Depósitos?
Não sou capaz de lhe dizer. Nem à data, nem hoje.
Os dados que temos do ETRIC, que foi o processo de revisão das contas dos bancos em 2014, dá um valor de 336 milhões no total. Isto parece-lhe aproximado?
Seja aquilo que for, volto outra vez a dizer que hoje ainda não recebemos nenhum documento de qualquer banco que seja a dizer que perdoam ou que perdoaram ou que não querem que a gente pague. Nós, o processo de reestruturação que estamos a discutir hoje, tem como objetivo pagar aquilo que devemos. E aquilo que é a nossa luta todos os dias e de quem veste a camisola connosco é trabalhar para que assim seja. Portanto, estamos com isto a querer dizer que hoje ainda estamos focalizados, e era bom até que tivéssemos mais focalizados aquilo que estamos, para honrar aquilo que são os nossos compromissos. Nós ainda não dissemos a qualquer banco que seja que não temos como objetivo pagar.
E quanto é que é a dívida total à Caixa neste momento?
Não sou capaz de lhe dizer. A dívida é uma dívida dinâmica, tem dívida operacional, tem dívida financeira, tem dívida, mas não posso precisar, e volto outra vez a dizer-lhe que não tenho cargo executivo dentro do Grupo Lena há 10 anos a esta parte. Portanto, o Grupo Lena há 10 anos que tem um Conselho Executivo, tem um Presidente Executivo, tem um CFO, e que é quem gera não só o negócio, como também as relações com a banca. Portanto, qualquer esclarecimento promissado nessa matéria, não sou a pessoa, como deve compreender, ideal para lhe responder.
Quando é que conheceu o administrador da Caixa, Armando Vara?
Eu posso dizer-lhe que eu não conheço Armando Vara. Tive uma vez com ele, talvez. Não me lembro de estar mais vezes com ele. Na matéria da relação e discussão bancária, não me lembro. Mas, como na relação com a Caixa, não. Acho que nunca.
Eu acho essa resposta muito pouco precisa. Explique-me lá como é que conheceu Armando Vara.
Julgo que a vez que estive com Armando Vara num almoço ou num jantar, mas não convocado por mim, no meio de mais gente, no meio de mais amigos, mas não. Julgo que foi a única vez.
Foi a única vez que esteve com Armando Vara?
Foi a única vez que estive. Enfim, com Armando Vara, se você me dissesse se me passei por ele, se passei por ele na rua, se estive com ele em alguma deslocação institucional, não me lembro. Sim, poderia dizer que sim.
E conheceu Armando Vara, quando diz que conheceu num contexto social, foi através de José Sócrates ou foi através de outro intermediário?
Através de José Sócrates, a que propósito?
Só lhe fiz uma pergunta. Se não é não.
Não, não, não.
E, portanto, nunca falou diretamente com Armando Vara sobre nenhum crédito. Não tem que ser pessoalmente. Os telefones e os e-mails também servem perfeitamente a esse propósito.
Sim, já disse que não e não vai certamente encontrar isso nem nenhum telefone, nem nenhum e-mail.
E alguma vez teve créditos pessoais? Pessoais, digo, em nome pessoal na Caixa, para além dos créditos das suas empresas?
Não.
Alguma vez discutiu com Armando Vara negócios em geral, mesmo que não relacionados com créditos diretos da Caixa Geral de Depósitos?
Não.
E com José Sócrates?
Muito menos.
E, portanto, nunca discutiu a expansão do Grupo Lena com José Sócrates?
Nunca, jamais.
Nem a sua relação com a Caixa?
Nunca, jamais.
Comprou algum lote em Vale do Lobo?
Bom, volto outra vez a dizer que o tema de Vale do Lobo para mim é delicado. Não gostaria nunca de correr aqui o risco de, enfim, tendo em conta que todos sabeis que sou arguído nessa matéria, mas nunca comprei lote nenhum em Vale do Lobo.
Esteve para comprar algum lote em Vale do Lobo?
Nunca teria dinheiro para comprar um lote em Vale do Lobo.
Mas isso não é impeditivo ninguém de comprar nada neste país, como nós temos bem visto. E, portanto, pergunto-lhe se alguma vez esteve em negociações com os promotores de Vale do Lobo.
Nunca estive com qualquer promotor que fosse nesse contexto.
Então, em que contexto é que esteve?
Eu não sei quem são os promotores, portanto, posso eventualmente algum dia ter estado com algum promotor sem saber que ele era agente de Vale do Lobo, certo? Eu não conheço as pessoas de Vale do Lobo. Nunca tive interesse na compra de algum terreno de Vale do Lobo. Tive uma vez a duas Vale do Lobo como passante, e nunca mais que isso.
Diogo Gaspar Ferreira, não conheço, nunca falou.
Sim, falei com ele uma vez ou duas, mas nunca no contexto nem de compra de lotes, nem de compra de qualquer coisa que fosse.
Em que contexto é que abordou ou foi abordado por Diogo Gaspar Ferreira?
Num almoço ou num jantar, onde estava mais gente.
Por acaso não foi o mesmo onde conheceu o Armando Vara?
Desculpe?
Está-me a dizer que eu pergunto em que contexto é que conhece as pessoas e fala-me de almoços e jantares. Mas compreenderá que aquilo que quer compreender é quais são as relações empresariais, o que é que juntou Diogo Gaspar Ferreira ao responsável do Grupo Lena. Que, aliás, ambos tinham negócios imobiliários, trabalhavam na mesma área e, portanto, era isso que eu queria compreender.
O senhor Diogo, para mim é um senhor, não é um tu. É uma pessoa que eu falei uma vez ou duas com ele e que nada mais que isso e não no mundo do negócio.
E o senhor Hélder Battaglia?
Não é pessoa da minha confiança.
Mas conhece-o?
Sim, quem é que não conhece o Hélder Battaglia? Ele vem todos os dias nos jornais.
Mas nunca esteve com ele. Repare, eu também não confio em Hélder Battaglia. Posso lhe dizer por isso que não é na minha confiança, mas não quer dizer que não tenha estado com ele numa comissão de inquérito. E, portanto, pergunto se o conhece pessoalmente.
Sim, falei algumas vezes com o Sr. Hélder Battaglia.
Mas não sabia que ele era promotor de Vale do Lobo?
Não sabia que ele era promotor de Vale do Lobo.
Nem o Dr. Gaspar Ferreira. O Sr. Gaspar Ferreira não sabia que ele era promotor de Vale do Lobo.
O senhor Gaspar Ferreira sabia que ele era, não sei a que nível, responsável de Vale do Lobo. Acionista, não sabia.
E o senhor Horti Costa, também não?
É pessoa que não conheço.
Mas o Grupo Lena trabalhou para Vale do Lobo?
O Grupo Lena fez uma pequena empreitada, pequeníssima empreitada em Vale do Lobo.
Mas... Fez uma pequena empreitada em Vale do Lobo, mas não conhecia os promotores de Vale do Lobo.
Repare, o Grupo Lena tem uma hierarquia, tem uma rede comercial, tem pessoas que abordam e que, consequentemente, como deve compreender, não conheço todas as frentes que abordam e todos os trabalhos que fazem, como é óbvio, não é?
Alguma vez fez alguma transferência para Armando Vara, administrador da Caixa Geral de Depósitos?
Como deve compreender, isso faz parte do processo marquês e eu reservo-me ao direito de não responder.
Mas no âmbito dos seus negócios mantém contas fora do país, nomeadamente na Suíça, correto?
Errado.
Portanto, não tem contas na Suíça?
Não.
Não tinha contas na Suíça?
Tive até 2012.
E alguma vez que conheceu o Sr. Canals?
Não.
Alguma vez esteve presente ou teve conhecimento ou participou em negociações para, juntamente com a Caixa, ou a Caixa estaria também envolvida, adquirir a Média Capital?
Não.
Nunca ouviu falar nessa possibilidade? Nunca pensou nessa possibilidade?
Nunca fui interveniente, nunca participei, não tenho conhecimento.
Eu, neste momento, não tenho mais questões, farei depois na segunda ronda.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos fazer uma pausa de 5 minutos. Suspendemos os trabalhos, então, de 5 minutos, retomamos de seguida. Muito obrigado. Isso então à segunda ronda. Podemos retomar os trabalhos. podemos retomar os trabalhos. Vamos então iniciar a segunda ronda. Tem a palavra a senhora deputada, vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP, tem a palavra a senhora deputada Cecília Meirelles.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu gostava de voltar à aquisição do Grupo Abrantina e de perguntar, e da construtora Abrantina, e de lhe perguntar o seguinte: que esforços é que foram feitos no sentido de recuperar os passivos deste grupo? Foi vendido património?
Do grupo...
Construtora Abrantina.
Ouça, deputada, eu, como lhe disse, não estou na gestão e como executivo do Grupo Lena há 10 anos. Tudo aquilo que tem a ver com atitudes de compra e de venda, de reestruturação ou qualquer coisa que seja há 10 anos, esta parte, não sou capaz de lhe responder.
Vamos lá ver. Mas adquiriu, e certamente participou nessa decisão, de adquirir a construtora Abrantina. Foi porque achou que ela tinha algum valor. Já nos falou do valor que ela tinha no sentido de os qualificar e de os capacitar para irem aos concursos das grandes obras públicas. Eu percebo isso. Mas certamente, atendendo a que esta empresa tinha um passivo de 80 milhões de euros, o que eu lhe pergunto é, não faz ideia de qual era o ativo? Esta empresa tinha propriedades, tinha rendimentos, tinha edifícios, tinha alguma coisa que tenha sido vendido?
Não posso precisar daquilo que foi feito em prol dos interesses que passaram a ser comuns a partir da fusão ou ainda antes da fusão, mas da responsabilidade do atual e, diga-se, há 10 anos esta parte, Conselho Executivo do Grupo Lena.
Mas qual era o ativo desta empresa? O que é que ela tinha?
Ela, em função daquilo que eu reconhecia como mais valor, era, e por motivos estratégicos, como lhe disse, os alvarás. Obviamente que todas as outras componentes foram avaliadas pela área financeira que avaliou na altura, e, enfim, e as outras áreas, as áreas jurídicas e outros afins.
Mas está-me a dizer que adquiriu uma empresa com passivo de 80 milhões de euros, pela qual pagou 12 milhões de euros, só e tão só o único património com valor que existia era um alvarás.
A área financeira fez a avaliação. Eu estava na estratégia. E a área financeira, tudo aquilo que avaliou como ativo e como passivo, com o efeito que se pretendia que ela tivesse e por motivos estratégicos e que já disse, também deu o parecer favorável à área interna. Agora, o pormenor, podemos perguntar isso e pode ser informação, se quiserem chamar, a pessoa do CEO, na altura, que foi quem, do CFO, na altura, que foi quem avaliou a área e a componente financeira.
Isto não é um pormenor? Porque, repare, decidiu ou participou na decisão de adquirir uma empresa por 12 milhões de euros. Não é propriamente uma decisão pequena, por 12 milhões de euros. E depois corresponsabilizou-se por uma dívida dessa empresa de 80 milhões de euros. Estamos a falar de muito dinheiro, isto não é um pormenor. Portanto, certamente que achou que aquilo que podia ganhar com essa empresa era substancialmente superior a esse investimento. O que eu pergunto é, o que é que a empresa tinha de valor? Eram apenas alvarás?
A empresa tinha também um plano de negócios. Na altura a gente calculou mal, porque o plano de negócios tanto pode ser positivo como ser negativo e, enfim, e podíamos ter identificado que tinha futuro e afinal depois quando formos a aprimorar não o tinha. Mas o alvará, na altura, foi aquilo que eu, pessoalmente, avaliei como maior ativo. Porquê? Porque nos permitia, num capítulo internacional e num capítulo nacional, e repare-se, a Abrantina estava internacionalizada. a Abrantina alavancava e dinamizava a internacionalização do Grupo Lena a uma outra escala que nós não tínhamos anteriormente. Portanto, estava num conjunto de países onde a Lena já estava também e que, por sua vez, em termos de sinergia e dimensão, punha-nos a outro patamar, e estava em países onde nós não estávamos e que supostamente iríamos, ou pelo menos era essa a nossa expectativa, estar a uma escala diferente.
No âmbito desta reestruturação, sabe-me dizer se foram alienados alguns imóveis em África ou em países do Maghreb?
Nós todos os dias temos alienado ativos para pagar dívida. Mas se foram alienados pela atual Comissão Executiva e se o objetivo foi para pagar a dívida, estão no bom caminho. Mas se foram ou não, não posso responder à sua pergunta, porque, como lhe digo, há 10 anos que não acompanho.
E sabe-me dizer se no âmbito destas alienações de ativos para pagar dívidas alienaram um imóvel conhecido em Angola, conhecido por quem Angulo?
Sim, é um ativo que, quando foi vendido, até nos jornais saiu. Portanto, é público.
Eu gostava de saber por quanto é que foi vendido.
Não. Não posso precisar.
Aproximadamente.
Não posso falar de números que não conheço. Um euro é um euro, um milhão é um milhão e não queria correr esse risco.
E o produto desta venda foi utilizado para abater ao passivo?
Não posso precisar, só posso crer que sim, né?
Vamos aqui passar outra. À terceira ronda, Sr. Presidente.
Sr. Deputada, se os senhores deputados e as senhoras deputadas assim o entenderem, haverá com certeza.
Então eu terminava por agora e ficava para a terceira ronda. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A vez agora ao Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Joaquim Barroca, há pouco referiu que uma das razões que o levou a adquirir a Abrantina e a investir mais nesta área é que havia um conjunto de projetos que tinha em vista, que na altura estavam a ser falados, desde o TGV, aeroporto, referiu outros exemplos de grandes projetos de obras públicas que estavam em andamento. A minha pergunta era se, portanto, os senhores pensavam concorrer a esses projetos?
Sim, digamos, eu podia dizer-lhe que quando da compra e quando pelo facto de ficarmos munidos do Alvará 9, era estarmos capacitados para não só no país, mas como fora, podermos concorrer, enfim, nunca tendo a ousadia de dizer sozinhos, porque esses grandes projetos fazem-se normalmente em ACS, com um conjunto de outras empresas portuguesas, como não podia deixar de ser.
Portanto, o principal ativo da Abrantina era os alvarás que vos permitiam concorrer a estes projetos de grandes obras públicas que estavam a ser falados.
Eu diria que sim, não só no capítulo nacional, como também no capítulo internacional.
E no capítulo nacional, os senhores tinham algum tipo de garantia de que, muito provavelmente, teriam sucesso na vossa candidatura a esses projetos?
Pelo menos queríamos ter uma certeza, é que tínhamos condições de poder ir a jogo ou para podermos candidatar-nos aos concursos. Portanto, eles não sendo tantos assim e implicando normalmente que as empresas se agrupassem, quem é que tendencialmente se agrupava? Quem tivesse alvarás. Portanto, quem tivesse alvarás novos provavelmente juntava sinergias, juntava complementaridades e candidatavam-se. Quem não tinha, no fundo, acabava por ficar numa segunda ronda e num papel mais, se calhar, de subempreiteiro do que propriamente de líder a nível da ACE. Tendencialmente era assim.
Portanto, a vossa perspectiva era tomarem a liderança destes projetos de obras públicas. Então, A minha pergunta é se, com um objetivo ambicioso, como era esses grandes projetos, o natural seria haver algum contacto com o poder político no sentido de garantir, de, ou pelo menos procurar perceber se fazia sentido fazer esse investimento. A minha pergunta é se alguma vez houve algum contacto político nesse sentido com algum decisor político.
Não. Não, porque aquilo que normalmente se faz, e sabe o Sr. Deputado tão bem como eu, as empresas agrupam-se, as empresas identificam um líder e depois é o líder que faz essa ponte. De forma que, enfim, os cenários depois iriam dizer quem é que iria ser o líder e quem é que iria ser o interlocutor.
Portanto, os senhores lançam-se neste investimento tão grande para uma empresa que o principal ativo do vosso interesse era os alvarás, mas nunca sequer tentaram obter alguma garantia do ponto de vista político de que iam ter algum, de que estes projetos pelo menos iam avançar. Portanto, nunca houve um contacto nem com o Primeiro-Ministro, nem com o Ministro sobre essa matéria.
Não, as empresas regem-se, as empresas de construção regem-se pelas associações. E as associações, muitas das vezes, ou aquilo que o Diário da República diz, ou aquilo que o plano de investimentos, e neste caso de infraestruturas, identifica em termos de orçamento para cada país, para cada ano, refere aquilo que é expectável sair, expectável lançar. E, obviamente, as empresas preparam-se antes. E preparam-se antes, munindo-se de meios, de pessoas, de, enfim, de agrupamentos.
Contactos também?
Os contactos, muitas das vezes, até nem são precisos, porque os acontecimentos são publicados em Diário da República, são publicados em anúncios de Orçamento de Estado. Portanto, quando há muitos anos, e recuamos atrás, 20 anos atrás, se começava a falar nas concessões, as empresas tiveram que se preparar, se calhar, um ano ou dois antes, para que quando as concessões saíssem, estivessem munidas de meios e de pessoas para poder discutir isso. Portanto, o canal é um canal público, não é preciso, numa primeira abordagem, ter acesso a quem quer que seja.
E numa segunda abordagem?
Numa segunda abordagem é preciso abordar empresas, sinergias, é preciso reunirem-se dos melhores projetistas possíveis e é necessário arranjar um preço competitivo, mas isso é o mercado a funcionar.
Portanto, aquilo que nós percebemos é que o vosso grupo tinha a perspectiva clara de conseguir estes grandes projetos e, portanto, precisava de alvarás e adquiriu uma empresa que tinha esses alvarás. E adquiriu-a com dinheiro emprestado da parte da Caixa e que depois gerou estas imparidades que nós agora vemos. Portanto, é esta a situação. Ou seja, os senhores precisavam de alvarás e recorreram à Caixa ou ao Banco Público para poder cumprir com essa vossa necessidade para poderem concorrer a projetos que depois, afinal, não foram conseguidos.
Revejo-me em quase tudo o que disse, menos no facto de recorreram ao financiamento da Caixa. Assumimos compromissos que outros tinham até ali para com a banca e, em particular, para com a Caixa de pagar por efeito da sinergia e por efeito dos resultados que toda essa dinâmica viria a dar no capítulo nacional e no capítulo internacional.
Mas já ficou aqui demonstrado que a Caixa aumentou muito a exposição ao vosso grupo e, portanto, não foi simplesmente transferir uma dívida, foi aumentar muito essa dívida. Eu volto à questão do parecer de risco. Portanto, na primeira ronda já percebemos que o aval pessoal não foi objeto de negociação, pelo menos que se lembre. Outro aspecto que era mencionado no parecer de risco, que recordo, era desfavorável, outro aspecto que era ali mencionado, era que o volume do empréstimo que pediam, de 80 milhões de euros, representava 80% do volume de negócios da construtora. Confirma isto?
Da construtora Abrantina?
Sim.
Sim, mas quando nós fizemos o financiamento, ou seja, quando nós assumimos o papel que assumimos na continuidade daquilo que já vinha do anterior acionista, transferimos-lo para um outro ambiente do foro do Grupo Lena, que tinha uma outra escala e tinha outros negócios que não só da construção, que eram geradores de resultados e que, pelo somatório das partes, enfim, acreditávamos que fôssemos capazes, por tudo isso, de assumir essa responsabilidade.
Mas eu quero mais perceber da perspectiva da negociação e do que é que lhe foi colocado da parte da Caixa. Portanto, nunca ninguém da Caixa chegou ao vosso grupo e disse: nós não vamos aprovar assim um crédito que corresponde a 80% do volume de negócios da empresa. Portanto, pelo menos não com estas garantias, pelo menos precisamos de mais garantias para poder fazer um crédito de 80% do volume de negócios da empresa. Nunca ninguém da Caixa colocou esta questão ao vosso grupo.
Sr. Deputado, eu não estive nas negociações no capítulo financeiro. Nunca fui à Caixa, nunca recebi ninguém da Caixa e não sou capaz de lhe responder a essa sua pergunta.
Outro aspecto, pode ser que este tenha chegado a si de alguma forma, portanto eu também vou colocar a pergunta. Outro aspecto do parecer de risco é que ressalva ainda que os garantes são apenas o aval pessoal da família Barroca, que depois, como vimos, foi alterado para um aval pessoal de uma SA, e a Abrantina SGPS, estando excluída a construtora Abrantina, a Abrantina Investimento Imobiliário e respectivas participadas. Ou seja, a garantia era da Abrantina SGPS, mas excluía a Abrantina Construtora e a Abrantina Imobiliária. Isto era assim?
Não posso precisar. Sei que, efetivamente, a Abrantina tinha muitos veículos. Também tinha o veículo de imobiliário. E a dívida, quando falamos de dívida Abrantina, é a dívida que contempla todos esses veículos. Mas o peso e a forma de como é que isso, em termos orgânicos, foi discutido e arrumado, não sou capaz de lhe responder.
Vou procurar então mais um aspecto do parecer de risco, a ver se nos pode ajudar. Outro aspecto que a DGR tinha dúvidas sobre a solidez das vossas contas, não vou ler aqui exaustivamente as reservas que tinham, mas uma coisa que nos chamou a atenção foi o alerta para que não havia um processo de due diligence em relação ao grupo. Recorda-se se alguma vez foi feito um processo de due diligence da parte da Caixa ou à Abrantina ou ao Grupo Lena?
Não.
É assim, eu penso que em relação às várias perguntas que eu fiz e que outros deputados aqui fizeram, a resposta mais comum que o senhor aqui deu foi não lhe sei responder ou não sou capaz de responder. Portanto, a minha última pergunta, e portanto nem irei à terceira ronda, é: quem é que o senhor acha que devia estar aqui nesta comissão? Ou seja, quem é que o senhor acha que no Grupo Lena ou na empresa Abrantina poderia estar aqui para nos responder às questões da negociação financeira, que são aquelas que nos interessam perceber? E eu pergunto nomes que considero que vale a pena estarem nesta comissão, porque, de facto, as suas respostas ajudam-nos muito pouco a compreender a situação das negociações entre a Caixa e o Grupo Abrantina.
Pois, Sr. Deputado, acredito que até eu me admirei porque é que me chamaram a mim. Eu ainda cheguei a questionar se é que era por ser uma pessoa, uma figura mediática. Porque, na realidade, há 10 anos, não estando no executivo do grupo, nunca tendo tido o pluro financeiro e presumindo que o tema a falar aqui era muito da área financeira, se calhar o Presidente do Conselho Executivo do Grupo Lena quisesse funções há 10 anos a esta parte. E que, por sua vez, algumas das reestruturações feitas por matéria anterior ao cargo dele, já foi ele que a assumiu no processo de reestruturação em 2011 e na atual discussão do processo de reestruturação à data de hoje, que está em curso.
Acha que ele nos vai poder dar melhores respostas do que aquelas que deu? Ou...
Não garanto, mas provavelmente terá mais informação que eu.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do PSD. Tenho a palavra à Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão.
Sr. Presidente, muito obrigada. Cumprimento o Sr. Joaquim Barroca e as pessoas que o acompanham. Eu queria começar por perguntar-lhe: porquê é que o Grupo Lena não tinha um alvará de nível 9?
Ó Sra. Deputada, porque o alvará de Grupo 9 faz-se, ou pelo menos dá-se, ou dava-se, hoje não sei, quando a empresa já tinha executado obra compatível com essas mesmas responsabilidades. Ou seja, eu não podia pedir um alvará novo para uma ponte de uma dimensão X, quando nunca tinha feito uma ponte dessa dimensão, nem sozinho, nem em agrupamento. Portanto, o alvará é dado de uma forma dinâmica, de uma forma evolutiva, e a partir de uma comissão que reconhece capacidade à empresa para, ou às empresas, para os pedir. E nós, efetivamente, nem muita da matéria não o tínhamos.
Reconhece que a partir de 2006 houve um conjunto de condições políticas e económicas que iriam determinar o acesso a esse mercado?
Desculpe, mercado dos alvarás?
Mercado de obras de grande dimensão.
Não, já antes, 2006, já antes, quando começaram as concessões rodoviárias, se calhar em 2002, 2003, já antes, portanto, na realidade, os planos de negócios, e todos nós somos testemunhas que vivemos um período do investimento público e das infraestruturas acelerado, implicava que as empresas se unissem e se trabalhar e unidas concorressem a isso.
Só em 2007 decidiram comprar o Grupo Abrantina, que já apresentava dificuldades financeiras desde 2013 e 2004. Porquê só nesta altura?
Bom, porque começámos, digamos, quem quer crescer, tanto no capítulo nacional como no capítulo internacional, e nós, a nossa internacionalização tendo começado em 99, tendo ganhado alguma dinâmica em 2002, 2013 e 2004, até por via de aquisições de empresas no estrangeiro, começámos também, não só cá, mas também fora, a debatermos com a necessidade de termos que ter esses alvarás ilimitados, porque lá fora também os exigiam. E aquilo que abordámos internamente foi um conjunto de empresas, enfim, encalhámos nesta, podíamos ter encalhado noutra, que tivesse esses mesmos alvarás, para que tanto no capítulo internacional, e não nunca com a aspiração de concorrermos a qualquer coisa sozinhos, mas sempre em agrupamentos, e para sermos desejados tínhamos que ter esse meio, tanto a nível nacional como a nível internacional, foi por esse motivo.
Quando compraram a Abrantina, tinham a garantia da Caixa Geral de Depósitos que iam ter o financiamento para isso?
Eu já não posso precisar, porque eu vi a Abrantina no capítulo em que já disse, em que já falei. A área financeira abordou a banca, e em particular a Caixa, e não sei se outros bancos não, no sentido de aferir a viabilidade para isso. Onde eu, sem fugir à questão, nunca tive. E, de igual modo, enfim, o facto consumou-se quando todas as partes, em particular a banca, se disponibilizou para isso.
Há bocado falou da expectativa da Caixa relativamente à concentração da dívida do BCP e da CGD relativamente à Abrantina. E a minha questão é, a Comissão de Risco de Crédito pronunciou-se desfavoravelmente. A área comercial não foi envolvida. De quem era a expectativa? Era dos administradores ou era do acionista da Caixa?
Já agora, desculpa. Expectativa de quê? Desculpe.
Foi o senhor Joaquim Barroca que falou na expectativa da Caixa relativamente à concentração dos créditos do BCP e da CGD relativamente à Abrantina, assumidos por vós e, portanto, concentrados no vosso grupo.
Eu até tenho a ideia, sem ser muito preciso, mas a ideia que eu tenho é que até foi proposta da Caixa incorporar alguns valores que pertenciam a outros bancos. Mas, enfim, volto outra vez a dizer que a ideia que eu tenho, estamos a falar de há 10 anos atrás, e que haverá naturalmente outra gente melhor que eu que saberá responder com precisão a essa questão.
Também não tenho a noção de quem foi o Conselho de Administração que autorizou esta operação.
Não tenho, nem sei se foi o Presidente da Administração ou o Conselho de Administração ou quem quer que fosse de risco. Não tive nessas negociações, Sra. Deputada.
Tendo sido o Conselho de Administração, foram efetivamente os Conselhos Alargados de Crédito que reuniu 3 vezes para este efeito. Consegue identificar alguns dos administradores à altura?
Não, nunca tive qualquer tipo de reunião nem contacto com alguém da Caixa ou de outros bancos com esse objetivo.
expectativa da Caixa parece-me que era elevada face à urgência com que foi pedido o parecer ao risco de crédito, em que a Comissão de Crédito diz expressamente no seu relatório relativamente ao Grupo Plena. Apenas apresentamos seguidamente, e apenas a título de resumo, dado o reduzido tempo para a realização da proposta, apresentamos uma análise simplificada, sendo que não temos contas consolidadas, não temos contas auditadas e elaboramos o nosso parecer apenas com as contas apresentadas pelo cliente relativamente a 2005 e 2006. Peço desculpa. Havia ou não uma pressa real na realização deste negócio?
Não sei. Pela nossa parte, imagino que estivéssemos a trabalhar as coisas com tempo. Não era questão de mais um mês, mais 2 meses ou menos 2 meses. Mas com a questão tal qual como me põe, nunca eu me apercebi que houvesse pressa ou nunca eu recebi qualquer feedback de alguém que fosse, e nessas discussões também nunca tive que me apercebesse disso.
Era habitual haver adiantamentos de dívidas de clientes por parte, portanto, das construções Lenas e Investimentos para a Lena Engenharia e Construções? Era habitual haver adiantamentos por conta de dívida de clientes?
Adiantamentos dos bancos ou dos clientes? Desculpe.
Dos clientes, não. Do próprio grupo, portanto, da Construções Lena Investimento para Lena Engenharia e Construções e Lena Engenharia e Construções Madeira.
Não sei, eu sei que as empresas todas pertencem ao mesmo grupo, quem gera os movimentos ou a rotação de dinheiros, não sei se é prática, mas, ou seja, quem está na área financeira e gera o dinheiro de um lado para o outro, enfim, não era eu, não sou eu, nem sei a que nível ou que ritmo é que se fez, ou que se faz ainda hoje. Não.
Esses adiantamentos de dívidas de clientes tinham ou não que estar espelhados na contabilidade, fosse da empresa que fosse do grupo, nalguma delas?
Não sei, só posso crer que tivessem e que estejam, mas não tenho a certeza. Não sei, não é matéria que não domino. Nem tenho formação para isso.
É que o parecer de risco identifica a transferência de adiantamentos de dívidas de clientes no valor de 20 milhões e 300 mil euros, operações que não estão evidenciadas nas contas do Grupo Lena. E é, de facto, uma das reservas também que levantam à emissão de parecer favorável. Quer queiramos, quer não, o Grupo Lena beneficiou de 23 de maio a 27 de junho de uma série de situações que vou enunciar e que lhe pedia que as caracterizassem. Houve a redução no valor das comissões a pagar. Houve uma redução do spread fixado inicialmente. Houve redução de custos de organização. De modo especial, foi suprimido o aval das pessoas da família António Barroca, Joaquim Barroca e Maria de Fátima, e, entretanto, transferidos para o aval da Casa Agrícola AVR. Depois, foi alargado o período de carência de 3 para 4 anos. A primeira tranche, portanto, tinha como prazo de reembolso 2011. Entretanto, a situação relativamente à mora ou incumprimento tinha expressa no contrato esta especialidade, não a de cobrar a Caixa, mas poderá a Caixa cobrar em caso de mora ou incumprimento, uma faculdade que era deixada à Caixa. Depois, existe uma procuração com poderes irrevogáveis que nunca foi preenchida porque nunca foram cumpridas, ali, portanto, a fusão no prazo de 3 anos entre o Grupo Lena e a Abrantina. Por fim, eu pergunto-lhe, olhando para estes benefícios todos conseguidos no prazo de 1 mês, havia aqui ou não um anjo especial a protegê-los e a trabalhar por vós e a conceder-vos uma situação de favor?
Não sou capaz de lhe responder. Provavelmente isso terá uma razão e uma resposta. Não sou eu que a sei dar e, como já disse, a área financeira saberá de certeza absoluta, porque não vejo qualquer favor nessa matéria.
Sr. Joaquim Barroca, há bocado vi que falou com alguma emoção relativamente ao trabalho desenvolvido em relação à Venezuela e ao trabalho de vários anos. O senhor é o homem que está ligado à estratégia e desta vez não pode dizer que não sabe, e ao plano de negócios. A minha questão é, quando é que começaram as intenções negociais com a Venezuela?
Em 2002, 2003, por via do Brasil. Nós temos atividade no Brasil desde 2009, desde 1999. A primeira incursão que fizemos ao Brasil em ato institucional para falar do tema de casa, tipo aquilo que também fazíamos no Brasil, Boa Casa Boa Vida, ou Casa Boa Vida, não posso precisar. A primeira incursão que fizemos para falar do tema de casas foi a partir do Brasil em 2002.
Quem foi o vosso interlocutor para a Venezuela, ainda que a partir do Brasil?
Foi o gestor do negócio do Brasil.
Quem vos convidava para participar nas missões do ICEP, à altura, designadamente, para a Venezuela?
O próprio ICEP.
O volume de negócios na Venezuela atingiu cerca de 1 milhão, 1 mil milhões de euros. A minha pergunta é, quem prestou as garantias para este negócio?
Caixa Geral de Depósitos, com a penhora de 100% do valor do adiantamento, diga-se, de igual valor à garantia. E ainda tinha um outro benefício. Tinha o benefício de ter da COSEC mais 50% da cobertura desse valor. Ficou com uma cobertura de 150%. E com uma realidade que só desmobilizou isso quando substituiu isso por um seguro qualquer. Mas esse pormenor, volto outra vez a dizer, tenho de conhecimento em alta, mas pormenores dessa matéria, o Presidente do Conselho Executivo, e porque isso já foi na governance do Presidente Executivo atual e do CFO, saberá de uma forma muito mais detalhada explicar isso.
132.680.400 euros, o valor da exposição da Caixa Geral de Depósitos às garantias prestadas ao Grupo Lena. Este problema foi resolvido alguma vez?
Não posso precisar, sei que, como disse, o valor de, como diria, cativo do adiantamento que a Caixa fez era de valor superior àquele da garantia que arranjou na altura.
Obrigada. Fica depois para a terceira volta, Sr. Presidente.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra a Sra. Deputada Constância Urbana e Sousa.
Portanto, eu, Sr. Joaquim Barroca, há bocadinho disse que a Always Special tinha sido criada há muito tempo. Acontece que eu tenho à minha frente aqui um contrato assinado por si, com a sua assinatura, em que refere expressamente o seguinte. Com o registro de 17 de outubro de 2011, foram registadas alterações ao contrato de sociedade da Casa Agrícola, a EVR-SA, nos termos das quais esta alterou a sua denominação para Always Special SGPS-SA, bem como o seu objeto social. E, portanto, como é que, de acordo com esse registro, existia uma sociedade que se chamava Casa Agrícola, que alterou o seu contrato de sociedade, a sua denominação social e também, naturalmente, o seu objeto social. E passou a denominar-se Always Special. E é aqui que entra pela primeira vez a Always Special, já entra no processo de reestruturação e na formalização de uma das peças do processo de reestruturação da dívida, que foi um processo, uma operação sindicada com três bancos, entre os quais a Caixa Geral de Depósitos, e a renegociação do tal contrato de 2007, em que o senhor também já participou, com a Abiber e, no fundo, é uma modificação desse contrato de 2007 no âmbito desta reestruturação. E, portanto, afinal, quando é que surge a Always Special? É que eu fiquei mesmo sem perceber.
Bom. Se está munida desse documento é porque se calhar a confusão é minha. Não é? E costumamos dizer que o escrito é que vale, não é? O escrito é que vale. Terá sido a AVR a comprar e depois mais tarde na fase de processo de reestruturação à Alespace ela substituir a AVR? Se o documento diz isso, eu tenho que pedir desculpa porque não era essa a ideia que tinha em termos de, enfim, são tantas coisas que nessa matéria, enfim, se tem esses documentos.
Não, daqui decorre é porque é que é agora, para alteração a um contrato que tinha sido subscrito, na altura o mutuário era a Biber e também a Casa Agrícola, porque a Casa Agrícola era, e a família Barroca também é subscritora do mesmo contrato, porque em toda a operação da aquisição da Aviber, que por sua vez tinha a holding da Abrantina, que por sua vez tinha as empresas todas do universo Abrantina, entretanto é substituída neste contrato de reestruturação dessa dívida, inicial 2007, pela Always Special. E é natural que os considerantes expliquem porque é que a Always Special é que é agora a subscritora, juntamente com o senhor e com os seus irmãos, porque a Always Special é uma evolução da Casa Agrícola, que por sua vez passa a incorporar a Abiber, que era a dona da Abrantina e por aí fora. E portanto, aqui o senhor diz que está sempre a falar da Always Special, mas a verdade é que a Always Special não existe em lado nenhum, a não ser a partir do processo, nos processos de reestruturação desta dívida, a partir de 2013, quando se concretiza um processo longo, que correu ao longo de 2012, mas concretiza-se só no final de 2013, de reestruturação de toda a dívida do universo Lena, chamemos-lhe assim universo, que era composto por dois grupos, a Abrantina, o grupo Lena, que por sua vez de que se compunha em muitas empresas, e no âmbito desta reestruturação, só por isso é que eu refiro. Portanto, quando é que surge a Always Special?
Sra. Deputada, quando nós em 2010 iniciámos o processo de reestruturação, pronto, e por iniciativa nossa, pode ter havido uma arrumação orgânica, e eventualmente se calhar até por solicitação da banca em geral, e toda essa decisão, e por sugestão, ou por imposição orgânica ou processual, tem uma razão de certeza absoluta, mas gerida e em consonância de certeza absoluta com a banca, onde eu não estive e não sou capaz de lhe precisar, de uma forma precisa, a forma e o ritmo e o motivo pelo qual foi feito.
Para si, 80 milhões de euros é muito dinheiro ou pouco dinheiro?
Para mim, 1 euro é muito dinheiro.
Se me pedissem a mim um aval pessoal de 80 milhões de euros, eu acho que também me ia recordar para o resto da vida. Em 2007... foi-lhe pedido algum aval pessoal, ou seja, não diretamente, o seu irmão que estava a negociar com a Caixa Geral de Depósitos chegou a casa e disse: amigos, temos que subscrever um aval pessoal porque a Caixa Geral de Depósitos exige de 80 milhões de euros, era o valor, o montante global contratualizado. Lembra-se de alguma vez quem estava a negociar com a Caixa do vosso lado ter chegado e ter-lhes dito: bem, temos que dar um aval pessoal se quisermos concretizar esta operação com a Caixa?
Sra. Deputada, eu não personalizo a questão desse aval ou de outros avais. Eu dei tantos avais na vida e esse pode ter sido mais um e depois pode ter sido reestruturado a posteriori e depois pode ter sido substituído todos os dias de outra forma e com outro figurino. Todos os dias assino, todos os dias faço, todos os dias fazia. Hoje faço menos, mas agora precisar uma coisa de 11 anos, 12 anos, epa, há muita coisa que já não sou capaz de falar com a precisão que gostaria.
Senhor Joaquim Barroca, quando a Caixa, o Conselho Alargado de Crédito, aprovou primeiro os termos do primeiro mútuo, uma das condições que aprovou foi precisamente, e estamos a falar em maio, foi precisamente que uma das garantias seria o vosso aval pessoal. No entanto, passadas 3 semanas, o mútuo regressa à reunião do Conselho Alargado de Crédito para alterar os seus termos. Para além da redução dos spreads, que ainda vem a reduzir, passada uma semana ainda mais, dos motivos pelos quais regressa ao Conselho Alargado era precisamente para dispensar o aval pessoal que, supostamente, a família se recusava a dar. E, portanto, a algum momento se recusava a dar, de acordo com as informações, e isso até mereceu um parecer desfavorável da própria direção de gestão de risco da Caixa a este negócio. Agora, não se recorda de alguma vez de lhe terem dito temos que dar um aval pessoal, e de ter dito
para
não,
concluir,
não dou
deputada.
Um aval pessoal.
Vossa deputada, não me recordo de alguma vez ter dito recuso-me e não me recordo, sinceramente, à distância que estamos, de ter dito ou de ter, enfim, ser aconselhado ou por decisão pessoal, ter dito não faço, não quero.
Muito obrigado. A vez agora do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a senhora deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada. Eu queria só voltar a alguns temas que já debatemos para ter a certeza das respostas. Eu volto-lhe a perguntar se alguma vez negociou com Diogo Gaspar Ferreira algum contrato de prestação de serviços ou alguma vez teve uma reunião de negócios com Diogo Gaspar Ferreira?
Não, Sra. Deputada.
Portanto, nunca teve reuniões com ele?
Não, Sra. Deputada.
E alguma vez assinou um contrato de promessa para compra de um lote em Valdelobo?
Intenção de promessa.
Intenção de promessa.
Exatamente. Quer então, que eu lhe explique?
Para já quer que me confirme que assinou um... Porque há pouco perguntei-lhe se alguma vez planeou ou teve intenção de comprar um lote em Valdelobo e disse-me que não tinha dinheiro para isso. Está-me a dizer que assinou um contrato de intenção de promessa. Explique-me como.
Isso tem uma história.
Tudo tem uma história.
Quando nós fazemos, por via comercial ou no perfil comercial, a aproximação a determinados clientes que se diz irem investir grandes investimentos de infraestruturas ou de execuções de projetos, fazemos um namoro. Pode mandar em casamento. E esse namoro, muitas das vezes, permite-nos depois continuar em contactos, para que depois, eventualmente, a sermos rejeitados, para que depois, se eventualmente houver obras e obras públicas, nós podermos também apresentar a nossa proposta. Ou seja, Valdelobo tinha um princípio, segundo me foi dado a conhecer na altura, que tinha um conjunto de empresas que trabalhavam em ato de propostas, quase em circuito fechado. Mas em concursos. E eu, sinceramente, em determinada altura anunciava-se que Valdelobo ia ter tantos projetos e tantos investimentos em infraestruturas ou em construção, como empresa, qualquer empresa, olha para essa oportunidade de negócio e há um contacto, há um estilo de aconselharam-me na altura a dizer, bom, olha, queria pelo menos uma expectativa, em atos comerciais fiz isso, mas sem nunca ter a certeza, a condição ou o futuro garantido nessa matéria.
Não percebi nada do que acabou de me dizer. Aí acho que pouca gente terá percebido. Explique-me lá o que é que assinou em Valdelobo.
Desculpe, não, agora fui eu que não percebi.
Qual foi o documento que assinou em Valdelobo?
A ideia de um dia poder eventualmente adquirir lá um lote. Mais nada que isso.
Ideias não se assinam. E, portanto, qual é o documento que foi assinado? Foi a compra de um lote.
Não, foi uma intenção.
Assinou um documento em que dizia que tinha uma intenção de talvez um dia, quem sabe, comprar um lote. É este o valor do documento que assinou?
Exatamente.
Interessante. Passamos a vida a aprender. É desta que nunca tinha ouvido, mas tudo bem. E havia um valor associado a essa intenção de compra?
Não posso precisar. Sei que isso servia nitidamente e só por motivos de aproximação comercial.
Mas teve associado algum pagamento?
Não, nunca teve pagamento, nem compromisso de qualquer tipo de pagamento.
Nem uma garantia bancária?
Nem uma garantia bancária.
E depois assinou esse contrato e o que aconteceu?
Não aconteceu nada. Primeiro não assinei contrato nenhum, certo?
Eu reparo, eu não sei, eu desconheço documentos assinados e com alguma validade que sinalizem uma intenção de uma coisa que pode acontecer ou não. Portanto, assinou essa ideia?
Não, a única coisa que eu assinei foi uma intenção e agarrado a essa intenção não estava mais nada, nem mais nenhum movimento.
Enviou uma carta a Valdelobo?
Não, nem mais nenhuma consequência que isso teve.
Mas houve outra pessoa a assinar do outro lado?
Olha, isto há anos era prática para com as empresas. Isto, eu não posso precisar se do outro lado chegou a haver assinatura ou não. Nós devemos estar a falar com documentos há mais de uma dúzia de anos, se calhar, não sei. Mas aquilo que efetivamente eu assinei foi uma intenção sem mais nada e sem qualquer tipo de movimento financeiro, sem qualquer continuidade, porque não houve mais continuidade nisso, nem nada se realizou em prol disso.
Mas tinha uma intenção em Valdelobo, chegou a assinar uma coisa, mas nunca falou com Gaspar Ferreira sobre a sua intenção de participar no negócio.
Não, e como já lhe disse, muito longe de reunir condições para que isso alguma vez viesse a ser realidade.
É um bocadinho contraditório. Ainda assim, pergunto-lhe se, não tendo um lote em Valdelobo, não tendo especial relação com Valdelobo, se recebeu numa conta sua dinheiro proveniente de um cliente de Valdelobo holandês chamado Sr. Van Duren.
Isso, como deve compreender e tem conhecimento, está no processo marquês. Eu reporto-me, reservo-me, constando isso da acusação, reservo-me o direito de não responder essa pergunta.
E também não me consegue responder se o Grupo Plena alguma vez negociou diretamente com o gabinete do Primeiro-Ministro José Sócrates.
A que propósito é que eu faria?
A propósito dos negócios na Venezuela, por exemplo, onde integrou comitivas oficiais e onde teve apoio do Estado para apoio político do Estado para conseguir um contrato de construção.
Mas nós já incorporamos deslocações e comitivas empresariais desde que o Cavaco Silva era Primeiro-Ministro.
Por isso lhe pergunto, repare, quem está a dar o peso não sou eu, estou a perguntar se negociou com o gabinete do Primeiro-Ministro algum negócio de construção, algum contrato na Venezuela. Eu não estou a pôr nenhuma avaliação moral nisto. Estou-lhe a perguntar.
Está claro que não, senhora deputada.
Nem com o gabinete do Ministro da Economia, dos Negócios Estrangeiros, das Obras Públicas.
Mas a que propósito? Está claro que não.
Portanto, nunca teve contactos com o senhor Guilherme Drey. Nem, eu não estou a falar pessoalmente, estou a falar do Grupo Lena, no sentido de consolidar uma posição na Venezuela.
Eu posso falar para mim, eu não.
Deixa-lhe perguntar pelo grupo.
Pois, mas o grupo são tantas pessoas, como quer que eu possa responder por uma, por tanta gente.
Senhor Santos Silva.
Não sei qual é a relação que o Sr. Santos Silva com essa pessoa.
É que dá jeito contratar uma pessoa que depois pode ter várias relações para nós dizermos que pessoalmente nunca tivemos, houve sempre alguém que esteve. E por isso é que lhe pergunto em nome do Grupo Lena e não em seu nome pessoal. O que é que eu quero saber é se o Grupo Lena, quando fez protocolos com o governo venezuelano do Hugo Chávez ou posterior, se teve o apoio do gabinete do Ministro da Economia.
Sra. Deputada, eu relaciono-me com o Sr. Carlos Santos Silva desde 85. Ele presta serviços desde 85. Portanto, não sei o que é que eu lhe posso dizer mais.
Nada. Não pode dizer nada, na verdade. Muito obrigada.
Muito obrigado. Pergunto se alguma das senhoras deputadas ou dos senhores deputados quer intervir na terceira ronda. Mais alguém? A palavra então à senhora deputada Cília Meireles.
Eu gostava de saber qual é a situação atual do Grupo Lena e da Oli Special.
Senhora deputada, desculpe. A terceira ronda é em conjunto.
E a pergunta é mesmo só esta, era isto que eu queria saber.
Importa-se de repetir, porque eu julgo que o
Eu gostava o de saber qual é a situação atual do Grupo Lena e da Always Special e se há alguma expectativa de virem a pagar aquilo que devem à Caixa ou não. É tão simples quanto isto.
Muito obrigado. Não tinha percebido que era só essa pergunta, daí a minha interpelação. A palavra à senhora deputada Conceição Bessa Rua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhor Joaquim Barroca, mais uns esclarecimentos no seguimento do que disse ali a senhora deputada Mariana Mortágua. Carlos Santos Silva trabalha com o senhor desde 1985. Ele é o maior amigo do engenheiro José Sócrates. Era o seu consultor e o seu projetista. A minha questão é, este triângulo, Grupo Lena, Carlos Santos Silva, José Sócrates, não foi nunca um triângulo favorável à expansão do vosso grupo e dos vossos negócios? Mas, relativamente ao primeiro parecer de conselho de risco, que foi desfavorável em 23/5 e depois uma decisão em 27/6 que tem condições absolutamente mais favoráveis, que podiam, face àquilo que já ouvimos e aqui conhecemos, que o Conselho Alargado de Crédito podia contrariar e decidir contra um parecer negativo de risco, não acha que há aqui um conjunto de situações que favoreceu a aprovação deste financiamento? Ainda a outra questão, relativamente à concorrência e a toda a gente querer financiar, querer fazer este financiamento. De facto, o grupo Abrantina não reunia condições objetivas que fosse atrativo. Tinha uma redução da atividade desde 2016, os resultados operacionais tinham sido integralmente consumidos pelos resultados financeiros, as responsabilidades por garantias prestadas atingiam 97 milhões de euros. Relativamente ao grupo Lena, a informação tida é que não era favorável e o facto de não estar envolvida diretamente no processo dificultava esta operação. Como é que BES e BCP podiam ter, e outros bancos, podiam ter interesse em financiar o Grupo Lena? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A vez agora à Sra. Deputada Liliana Silva.
Muito bom dia. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os presentes. Existiram aqui três questões que gostaríamos de ver aqui só esclarecidas, que ficaram no ar. Há algo que constatamos no vosso caso e que tem sido recorrente nas operações ruinosas. Há um trio que nos prejudicou a todos e que esteve nos três conselhos alargados de crédito que vos aprovaram as condições. Santos Ferreira, Armando Vara e Francisco Bandeira. Alguém do Grupo Lena, vocês podem confirmar se alguém do Grupo Lena tinha relações privilegiadas com estes administradores? Depois, alguma vez, face aos movimentos bancários nas suas contas, foi possível identificar uma transferência de 2 milhões de euros por parte de Jeroen Van Doren? E depois, para terminar, e acho que é uma questão que todos os portugueses se colocam, que é como, porque já disse aqui que pretende pagar as suas dívidas, ao contrário de outros, mas foi dito aqui que pretende efetuá-lo, mas o que nós queremos saber é como e que esforços reais estão a ser feitos para pagar essas mesmas dívidas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem até 6 minutos para responder a estas questões.
Sra. Deputada, quando me pergunta se a Helena hoje tem intenções de pagar ou não aquilo que deve, obviamente que sim. E por isso, logo em 2010, face à circunstância conjuntural, procurámos o banco numa matéria de reestruturação e por isso, com a crise que veio em 2014, voltámos outra vez a procurar o banco num contexto de ajustamento do processo de reestruturação, porque por via da aceleração que fizemos e no capítulo da internacionalização, criámos contratos e criámos compromissos com países num contexto de dinamização de negócio, que se nos tivessem pago aquilo que nos devem, hoje não estaríamos aqui, porque com esse mesmo valor que temos hoje por receber em 3 ou 4 mercados, regularizávamos e com alguma tranquilidade a dívida dos bancos. E posso dizer-vos que se falarmos de Angola falamos mais de 70 milhões, 80 milhões de dólares, se falarmos de Venezuela falamos mais de 90 milhões de dólares, se falarmos da Argélia falamos de resultados muito significativos e semelhantes, e se não tivéssemos hoje, com a crise que estamos, por motivo da crise do conflito do petróleo, que fez com que esses países, em que em determinada altura quase que chamavam por nós, porque tinham excesso de liquidez, tinham e assumiram contratos e compromissos connosco, e que até à data de hoje também não honraram, mas enquanto países e Estados, acreditando nós que um dia vamos receber, temos hoje convicções. E todos os dias trabalhamos. E também com o processo de reestruturação que neste momento estamos a discutir com os bancos, compromissos de que havemos de reunir condições com todas as pessoas que connosco trabalham para pagar aos bancos. É esse o nosso compromisso e é esse o nosso empenho. Obviamente que precisamos da confiança, precisamos de motivação, precisamos de toda a equipa connosco e que todos os dias trabalha connosco para esse mesmo objetivo, mas não nos desfocalizámos, nem nunca dissemos ao banco, em qualquer momento fosse, que não tínhamos a intenção de lhes pagar. E trabalhamos hoje, todos os dias, para isso. A questão da triangulação, eu não vejo triangulação, não reconheço triangulação, não sei de que triangulação é que se fala, porque não sinto que alguma vez alguma triangulação trouxesse alguma mais-valia ao grupo. Pelo contrário, uma questão mediática até tirou muito valor ultimamente, e o tempo vai dizer de que lado é que está a razão. Mas estamos de consciência tranquila nessa matéria, e eu em particular. Portanto, aquilo que posso dizer é que não há aqui qualquer triangulação que eu veja que tenha alavancado ou que tenha beneficiado a questão do grupo. Na matéria dos administradores da Caixa, ou qualquer gestor da Caixa que possa por isso ter sido uma ajuda, eu volto outra vez a dizer que nunca reuni com administradores da Caixa, nunca reuni com diretores de risco da Caixa, nunca fui eu que tratei matéria financeira do grupo e naquilo que se reporta aos bancos, e em particular à Caixa, mas também de igual modo não sinto, ou pelo menos por efeito e à distância, não sinto que isso tivesse trazido algum benefício que fosse ao Grupo Helena. Portanto, uma coisa digo, é que continuamos e estamos convictos e todos os dias trabalhamos com um objetivo de pagar aquilo que devemos. Não sei se faz. Ah, da questão, desculpem, porque ainda tinha aqui um outro apontamento do Van Doren. Do Van Doren, como devem compreender, mais uma vez digo que, sendo isso matéria do processo marquês, vão-me desculpar, mas eu não quero correr o risco de enfim, poder ser amanhã penalizado por isso. Não é? Concluo.
Muito obrigado. Terminamos assim esta audição. Agradeço ao Sr. Joaquim Barroca a presença nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Retomamos os trabalhos às 14 horas com uma reunião de mesa e coordenadores. E às 14h30 a audição da tarde com o Dr. José Rui Gomes. Até lá, muito obrigado.